Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet.
Começando mais um Fuleiros Pop hoje para retornar com o assunto do Fuleiros Viaja, retornando com esse selo aí maravilhoso que a gente tem muito orgulho de apresentar, e hoje a gente vai tratar sobre um tema muito debatido esse ano no meio nerdico em geral, que são o futuro, né, dos eventos geeks e tudo mais acerca disso. E hoje temos a honra de trazer no nosso palco aqui principal duas pessoas muito especiais. A primeira delas é o dono da Aliança Nerd, Dan Pimentel.
E aí, Felipe, eu sou o Dan, da Aliança Nerd Turismo. A gente é uma agência de turismo feita exclusivamente para nerds. Todos os nossos pacotes são montados já para nerds curtirem a viagem o máximo possível, desde eventos em geral, Brasil e exterior, até eventos internacionais e pacotes de turismo mesmo de nicho, como Segunda Guerra Mundial, pacotes históricos pelo Egito, Harry Potter, locais de gravação e assim por diante.
Cara, e é muito incrível. E também aqui, uma convidada do Dan e uma pessoa que já viajou o mundo inteiro praticamente, Daniele Magri.
Olá, pessoal. Muito prazer aí. Eu sou uma nerd geek de carteirinha. Quem dera eu realmente já tivesse viajado o mundo inteiro, igual você falou. Mas tá na lista.
E conosco, novamente aqui, como sempre, o time da casa, o nosso garboso quadrinista, Fred Reynolds.
Olá, gente. Eu tô... Desculpe aí a minha animação.
Contagiosa.
E eu odeio os nerds atuais de hoje em dia, porque eu não sei o que os nerds se tornaram.
É um pouco
Mazinga.
E com a gente aqui também, Yoko Nath.
Salve, salve, gente. É bom estar de volta. Vamos aí nesse belo tema de hoje. Quero saber bastante coisa, né? Quando o Covid acabar, quem sabe eu não faço uma tour.
E muito mais sobre isso pós leitura de feedbacks e e-mails.
A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play.
Mais uma leitura de feedbacks, e-mails, e hoje aqui mais uma vez com convidados ilustres ali, né, da Podcasters Unidos. Cara, ele mesmo, o dono da porra toda, Gabriel.
Um dos donos, né? sempre eu e o Julito, a gente tá junto. O Julito é meu parceiro de podcast, eu tenho Sete Letras. Prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Podcast Sete Letras, podcast de cultura pop, entrevistas, papo besteira, papo nerd, enfim, não é tão papo assim como Fuleiros, mas é legal também.
É papo.
Mas sim.
A diferença é que uns têm noção e outros não, né?
Às vezes é melhor sim. O melhor é ser quando o tem noção também. É maravilhoso.
Não é tão legal quando você recebe o primeiro processinho. Quando o Ministério Público bate na sua porta e fala: "Ei, essa zoeira vai ter que terminar."
Bom, é isso que a gente não quer. mas sim, a gente também tem as nossas loucuras. Mas estamos lá na @7letraspodcast, no Instagram, Twitter e no Spotify e qualquer agregador, 7 letras.
Vai estar o link deles aí na descrição, então qualquer coisa aí vocês cliquem direto no link aí deles, tanto pelo nosso site, acho que pelo Spotify não tem como você clicar no link das coisas, infelizmente. Então vai estar lá na descrição do site, se vocês estiverem interessados, sigam lá, pelo amor de Deus. Ou procurem simplesmente no seu agregador aí, 7 letras. E Gabriel, o que temos aí hoje de leitura de feedbacks?
Vamos lá. É da Larissa Zarzuela, uma publicitária de 29 anos, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos lá. Gosto muito do podcast de vocês. São os únicos que se igualam ao Nerdcast, na minha opinião.
Nossa.
Belo feedback, hein, amigo?
Ai, ai, ai.
Parabéns.
Ah, tudo bem.
Eu estava ansiosa para ouvir sobre desilusões amorosas e não me decepcionei. Usaram trilhas sonoras de sofrência e ri muito da garota que dormiu e furou a saidinha. Tá, saidinha do corona, acredito.
Tomara.
Enfim. Tomara que seja da corona. A risada dela é muito... E ela complementa que a risada dessa garota é muito engraçada. É.
Ah, da Tamires, convidada Tamires. Nossa aí, que contou só pérolas, só o fim do fim.
Não ouvi ainda esse daí, mas eu vou ouvir, tá na lista. É muito podcast pra ouvir, cara.
É pior que é.
Muito podcast pra ouvir. Aí, continua, né? Conhecer gente de interesse em velório também já me ocorreu. E ainda, pra melhorar, era casado. Parabéns!
Aí, não, assim, o que dá o tesão é a aliança no dedo. Comedor de casado, assim, a gente tem que levantar essa hashtag, fazer canecas e tudo mais. Não só comedor de casadas, como comedora de casados também. A gente não tem esses problemas aqui. Tem que tudo igual, todo mundo. Mano, Jesus ensinou a dividir o pão, e a gente, tipo, divide os maridos, as esposas. Essas coisas que, sociedade, o mundo deveria ser um grande clube de swing. Essa é a verdade, mas ninguém quer aceitar.
Olha, eu agradeço, mas tô fora desse mundo aí, brother. Ela complementa aqui que ninguém sai limpo dessa vida. Realmente, todo mundo tem uma história peculiar pra contar. Obrigado por estarem sempre subindo a barra da excelência e de bom papo. Sinto que isso se perdeu no meio dos podcasts. Então, a gente tem uma hashtag aí, um grupo, Podcasters Unidos. Tem muito podcast bom lá. Só ir lá.
Verdade, né? Verdade. O Circuito Underground faz anos que tá aí nessa barra de padrão muito elevado, mas infelizmente por não ser algo tão mainstream e tudo mais, a galera simplesmente não acaba, não chega, não é nem culpa da galera que não procura, que não chega nem ter acesso, sabe? Infelizmente. E o Gabriel, por exemplo, é um dos caras que tá fazendo isso, levantando essa bandeira, tipo, ó, tem muita gente boa produzindo materiais absurdos pra todo mundo aí ouvir.
E tem muita gente que desiste por não ter esse contato maior com o público, e às vezes a pessoa pode encontrar, caraca, que podcast legal. Eu encontrei dois podcasts muito bons que desistiram, porque não conseguiram manter, desistiram, porque não tinha feedback, não tinha retorno, mas os caras eram excelentes, assim, o podcast deles.
Cara, mas uma coisa que a gente pode até discutir em um cast falando sobre produção de podcast, de conteúdo no geral, é que eu acho que a galera também espera muito no primeiro ano, muita coisa, e não é, cara, podcast, assim, o primeiro ano, tipo, mano, imagine números miseráveis, alcance quase nenhum, e talvez, quem sabe, seus amigos irão te ouvir, e assim, quem
exatamente,
sabe mesmo.
Então,
É uma parada muito sofrida. E, tipo, você que tá começando agora, que vai entrar pra esse grupo, pras hashtags, cara, tipo assim, só produz. Assim, faz o que você quer no seu tempo e tudo mais. E que quando tiver que dar retorno, vai dar pelo teu bom papo, pela empatia que você tem com o público, por você tá fazendo parte de projetos, por crossovers, por mil outras coisas. E se você preocupar no primeiro ano com o número, você vai sim se frustrar muito, porque podcast não é uma parada fácil. Assim, de cara, não é nem de produzir, nem de fazer, nem de montar grupo, nem nada, cara, nada que você vai fazer em podcast vai ser fácil. Até você pode ter uma coisa ou outra que você vai ter mais facilidade, por exemplo, você vai ter facilidade de montar o grupo, mas aí você monta o grupo e ninguém tem microfone bom.
Exatamente.
Aí...
Ninguém sabe fazer pauta, ninguém sabe gravar, editar.
Aí e o pior, aí você vai gravar, a internet de alguém cai, e geralmente é alguém que você precisa muito que esteja naquele cast, porque ele tem as melhores histórias. Então, é tipo assim, podcast é uma mídia que onde tudo vai dar errado. Mas uma hora dá certo também.
Basicamente, até aprender a fazer dar certo, é isso. Você tá fazendo podcast há quanto tempo já?
Eu comecei, o Fuleiros tem 2 anos, mas eu comecei em 2014.
Tamo junto, eu comecei em 2014 com o Clube dos 5, finado do Clube dos
5. Eu comecei em rádio, só pra você ter ideia.
Caraca.
Gravando rádio de história, foi muito bacana. E tipo assim, como eu sei falar italiano e um pouco de francês, a gente imitava personagens históricos, sabe? Então tipo assim, Napoleão falava alguma coisa e eu fazia esse trecho. Então, sei lá, Marco Polo estava na China e eu tinha que ter aquele estereótipo de chegar falando mamma mia pra tudo, sabe? Então eram uns textinhos contando fatos históricos interessantes, e assim que eu comecei na vida de podcast.
Eu comecei no Clube dos 5, enfim, já é um podcast que não existe mais. Também por isso, porque eu continuei, mas a galera meio que desistiu, e aí eu continuei fazendo outros e outros, e agora eu tô no Sete Letras, mas desde 2014, e ninguém me conhece, eu sou mundialmente desconhecido. Então é isso, acho tá ligado?
Acho que todos nós somos, no final das contas, essa é a verdade. Porque, tipo, querendo ou não, as pessoas só conhecem a nossa voz. Tipo assim, pode saber seu nome, pode saber seu sobrenome, CPF. Mas se bater com você na rua, não sabe quem que você é. Mano, eu vejo que o podcast é a calçada da fama, que todo mundo vê nome, mas não lembra do rosto, sabe?
Não, e o mais legal é que todo mundo, uma galera tá entrando no podcast dos Unidos pra seguir e tal.
Uhum.
E aí tem dois Gabriéis na lista, né?
Uhum. Toda vez que eu vou marcar você, eu tenho que dar uma olhada antes pra não marcar o errado.
Tá todo mundo seguindo o outro, que é meu amigo. Tô todo mundo seguindo o outro, achando que
sou eu. Nossa, cara.
Eu tô achando ótimo, tá ótimo. Digo só o arroba podcast do Unido, tá ligado? Tá ótimo.
Sim, sim.
Mas enfim, só pra finalizar aqui, ela diz que pra nunca se esquecer, coração quebrado, a gente cola com porra. Que maravilha. Poético.
Hashtag somos todo piranhagem.
Caralho. Desejo sucesso pra vocês. Muito legal.
Coração quebrado se cola com porra.
Poético.
Cara, profundo, né? Profundo. Sócrates não faria melhor. Como diria o grande filósofo Piton, tudo nessa vida depende do quanto você quer comer alguém. Cara, então.
É, exatamente.
Então é isso, galera. Tipo assim, você se esforça, você faz aí sua vidinha, você faz o seu podcast crescer, continua criando conteúdo, siga a hashtag Podcasters Unidos, siga a gente no grupo, crie sim seu podcast. Mano, persevere aí que uma hora você colhe alguma coisa. Porque a única coisa que eu tenho. Tipo, eu não tenho mensagem de esperança pra falar aqui, não, galera. Tipo. Não, até porque eu me sinto errado fazendo isso, na real. Assim, eu não quero criar um padrãozinho pras pessoas seguirem, não quero criar nada. Tipo assim, faz do seu jeito, do teu formato, do jeitinho que você acha que vai dar certo. E se não der certo, você muda pro jeito que você quer e vai mudando. E até pessoas que também, os seus podcasts deram certo, é sempre bom você tá mudando uma coisa ou outra, o formato e tudo mais, pra agregar novos públicos e também, né, pra você não se cansar do seu próprio podcast, que, querendo ou não, acontece. Eu já passei por isso algumas vezes, então de verdade acontece.
A ideia do Unidos, eu vou até mandar mais um overview aqui, a ideia, ela é realmente ajudar, a gente não quer se meter em como você vai fazer o seu assunto, o seu tema, é ajudar. A gente tem assunto na rede lá de religião a sexo, os dois extremos, assim, tem psicologia, tem papo nerd, tem fuleiros, tem advocacia.
O básico é o fuleiros, a categoria à parte, né, tipo,
categoria fuleiros.
A gente não tem categoria.
Enfim, ele separou por categoria, tá lá, fuleiros sem categoria ainda.
Sem
então,
categoria. Não tem como definir, tem coisas.
Aonde colocar vocês? Não tá de boa. Mas é isso,
se tiver categoria baixaria total, DNA do ratinho. A gente é a categoria DNA do ratinho, é isso.
Boa, ratinho. Mas é isso. Se o pessoal quiser ajuda e quiser procurar ajuda e precisar, só a gente procurar a gente lá no arroba Podcast Unidos, que além de fazer a divulgação, a gente também dá algumas dicas, alguma ajuda. Não que a gente saiba tudo, mas pelo menos a gente tá há bastante tempo nessa pegada aí e conhece alguns caminhos mais fáceis de se fazer a parada. É isso.
Então fica aí a dica, aproveitem o próximo cast aí, um beijo para todo o pessoal da Aliança Nerd aí que estão nos apoiando e tudo mais, muito obrigado por terem participado desse próximo episódio que estão vindo aí. Se você quiser seguir todas essas pessoas, arroba Aliança Nerd Turismo, que você vai encontrar os melhores pacotes de turismo para a sua viagem nerd ou não, porque eles fazem Olimpíadas, fazem tudo, como vocês vão ver no próximo cast. Então beijo, até semana que vem ou até qualquer dia, não sei, né? A gente nunca sabe no corona. Um pouco muito aqui pra morrer. E tchau.
Falou.
Então, eu acho que eu vou perguntar diretamente pros convidados, cara. Vocês que têm essa experiência de, tipo, não só tá viajando em, com eventos e conteúdos nerds o tempo todo e tudo mais. Mano, vocês nunca enjoaram, não? Assim, essa é a minha primeira pergunta de cara. Porque eu acho muito repetitivo, sabe? Às vezes eu vou pra um evento ou outro, quando eu cobria muito evento sendo fotógrafo, eu ficava às vezes um pouco naquela, tipo assim, nossa, já é a quinta vez que eu fotografei um Scorpion hoje. Eu ficava um pouco meio assim, nossa, eu queria só alguma coisa diferente no meu dia.
Olha, eu pessoalmente, assim, já teve evento que eu enjoei. Tem eventos que eu vou normalmente, deixo a galera lá, fico no evento, porque eu tenho que ficar pra ficar supervisionando, passar relatório pra galera, porque como eu organizo travando saindo do Brasil todo, acaba que eu sou o ponto mais fácil de saber como é que o Brasil tá achando do evento. Então, sim, evento sim. Como a Anime Friends, a BGS mesmo, e até como que com já teve ano, eles chegam em mim e falam, não, como é que tá o evento, o que, que o pessoal tá achando, veio mais gente de qual região tá vindo pouco, o que, que se sugere fazer, esse tipo de coisa.
Você virou o IBGE dos eventos.
Basicamente sim. Aí acaba que eu sempre tenho muito o que fazer, mas normalmente, uhum. Chega ali, se a gente vem tem mais de 3 dias, normalmente no terceiro dia eu escolho um cantinho do evento, deito e durmo. Durmo mesmo. No chão ali. Eu deito e durmo. Porque caralho. Eu não consigo. É pesado.
Não, pra você deve ser... Mano, porque você tá cuidando de adolescente, querendo ou não. Todo mundo que tá ali pode ter 30, 40 anos, mas tá naquele espírito de adolescente. Então, a galera que se comanda, sendo do Brasil inteiro, deve ser muito merdeiro. Ainda mais dentro da CCXP, que, tipo, todo mundo vai querer tocar tudo, tirar foto com tudo, fazer de tudo. E não é bem assim, né? Tipo, você tem que realmente...
E
tipo,
tem fila pra tudo.
É, não, e tem fila pra tudo. Ai, cara,
que... 2 horas no mínimo.
Ah, sempre.
Não, realmente, teve situação em 2018, um cliente meu que tinha minha idade, eu tinha 26 na época, ele era mais alto do que eu tenho 2,1 de altura, ele era mais alto do que eu, era gigante, enorme, no meio do evento me liga, ô Danilo, tô aqui no... Isso é Anime Friends, tô aqui no ambulatório. Caramba, o que aconteceu, cara? Não, tô passando muito mal, vem cá. Aí, eu tenho que cuidar da galera, tá? Fui lá. Chega lá, conversando com a enfermeira, conversando com ele, o cara... Tomou quase 40 MUP em menos de um dia e meio. Em menos de um dia e meio. O moleque tá morrendo.
A galera também. A galera também zoa, né? Pede.
Caralho, velho, o cara é maluco.
Você tá bem? Tá? No final do evento, eu vejo ele comprando um saco de MUP, porque na Inference todo dia tem promoção. Ele compra mais um saco de MUP, com uns 40 MUP lá dentro.
Ah, não, mas aí tá pedindo. Nossa, não, não, cara. Por isso, olha, eu tô indo pela Caravana Nerd, eu, por exemplo. Mano, o contrato é muito extenso. Tipo assim, é um contrato de umas 10 folhas. Então, tipo assim, eu acho que esse contrato, a cada ano, você teve que ir aumentando a cláusula, porque, tipo assim, a galera ia inventando novas maneiras de se fazer merda, né, de se fuder. E, tipo, cada ano mais. Então, eu acho que daqui a 10 anos, tipo assim, vai ser um bloco de concreto, sei lá, um vadimerco.
Vai ser isso,
sabe?
Mesmo,
assim,
vai ser uma policy.
Não, vai ser uma policy, caralho. Vai ter que ser, cara.
Mas parabéns ter lido, a maior parte nem lê.
Cada ano que passa, a gente fala, putz, tem que acrescentar essa cláusula aqui. Ai, meu Deus, vamos retificar isso daqui. Puta merda, olha, teve gente que conseguiu achar brecha nisso daqui.
Não, sempre tem alguém que acha brecha. Sempre, cara. É. Tipo, a pessoa lê, assim, porque querendo ou não, o trabalho do advogado...
Quem lê, né?
É achar uma brecha dentro da lei. A mesma coisa do cara que tá indo pra CCXP. Ele, não, beleza, eu não posso tocar na luva do... na manopla do infinito, mas ninguém disse que eu não posso subir nela. Aí...
É, mas começa, eu acho que as pessoas pensam desse jeito mesmo, porque não é
não,
possível.
Não, o pior que eu sei que as pessoas pensam desse jeito. Eu trabalhava em evento, cara, eu tenho ódio disso.
Teve os teles que lambeu, né, menina? Já...
Nossa, é.
Nossa, essa história.
Só faz loucuras ali.
E você, Daniele? Tipo assim, as suas experiências aí, inusitadas ou não, pra você, como é esse meio de eventos e tá sempre aí correndo atrás de... Já que você é uma geek de carteirinha, nerd de carteirinha e gosta de estar presente nesses locais.
É, primeiro, por favor, me chama de Dani. Daniele parece bronca.
Dani, tá bom.
Eu tenho que fazer isso no ano passado.
Isso.
O que que acontece? Vocês têm aí a visão, né, como organizadora de caravana, ou então até mesmo organizadora de evento, né? Então, a visão de vocês é completamente diferente. Eu, no caso, eu normalmente sou a pessoa que contrata isso, né? No caso, em relação a CCXP, por eu ter né, o privilégio de estar aqui no estado de São Paulo, então acaba ficando bem mais fácil pra mim. Então, desde o início, desde a primeira edição da CCXP, eu sempre bati ponto lá. Então, todos os anos, desde aquele primeiro, onde teve o Jason Momoa, meu Deus do céu. foi muito legal, porque assim, antes da CCXP, a experiência que eu tinha era em relação a Anime Friends. Anime Friends, Ressaca Friends, todos os que tinha em São Paulo, eu tava ali, né? Comics. E é exatamente isso. Fala assim, nossa, mas você não cansa? Você, né, acaba sendo sempre o mesmo formato de evento. E o que acontece? É, por mais que a gente saiba, né, o geral, como que é, sempre acaba tendo alguma coisa diferente. Ou é alguma atração que te pega mais, ou então você sabe que por mais que tenha os mesmos stands, você está contando com aquele stand, com as promoções dele pra você estar, putz, nesse evento eu não consegui pegar promoção, sei lá, ficou faltando alguma coleção. Então eu sei que no próximo eles vão estar, eu já aproveito e já fico planejada e preparada pra estar fazendo isso no próximo. Então, até então, até a minha adolescência, né, que eu focava mais nesses, foi basicamente assim. A partir do momento que veio, em que a CCXP ela foi inserida aqui no Brasil, foi uma coisa completamente nova. O formato, o tamanho, a organização, sinceramente, a primeira edição, pra mim, ela foi perfeita. Maravilhosa, principalmente por ter sido a primeira. Inclusive, quando veio a segunda, porque eles começaram a fazer aquela reforma lá no pavilhão e ficou tudo bagunçado, né? Assim, em relação. Eu achei a primeira edição muito melhor do que a segunda. Eu vou te falar que essa última também teve muita coisa assim que eu falo, putz, a primeira, que era assim, era a primeira, onde eles não tinham estimativa de nada, não sabia como que o público ia reagir, né? Por se tratar de ser um evento caro, né? De ser uma coisa desse porte aqui no Brasil pela primeira vez. Eu achei que ficou muito melhor do que as demais que vieram. A terceira ainda foi legal, tal. Então, é aquilo. A primeira foi aquela coisa inédita. Peguei, então, depois disso, realmente deu uma broxada em relação aos outros eventos. Falar, putz, eu não vou pagar pra ir num AF, num Ressaca, numa Comic, sendo que, putz, eu tenho a CCXP lá no
até
Calabana.
Porque é difícil estar no mesmo local que Otakus. É um pouco difícil.
Eu como Otaku, eu posso falar.
É difícil. A gente sabe. Eu sinto sua dor.
Anime Friends não é evento de K-pop, cara. Anime Friends não é
evento de K-pop. Ó, vou te falar que os K-pop hoje em dia conseguem estar sendo mais chato, viu? Mas, ó, eles estão salvando o Brasil. E os Estados Unidos, aparentemente.
Sim, cara, nossa, o mundo dá uma volta. O mundo tá dando as voltas muito estranha, né, cara?
Dá, eu fico olhando e falo, gente, será que não é plano mesmo?
Nessa hora que você fala, realmente, a terra capota, velho. Ai, ai. Mas, Dan, tipo assim, de situação inusitada, você contou aí uma. Qual, assim, que mais te toca toda vez que você fala, poxa, essa situação realmente foi um ponto muito fora da curva?
Não, assim, questão emocional, teve uma caravana nossa em 2016, teve um cliente, assim, que são mais de reflexivo mesmo. Um cliente nosso que ele tinha obesidade mórbida mesmo. Tanto que para fazer a viagem dele foi um esforço gigante. Tanto de negociar poltrona, avião diferenciada, o transporte dele para hotel, tudo isso tinha muito, muito difícil. Ele conseguia andar, questão assim, de 5, 10 minutos andando, e depois tinha que ser no carrinho, alguma coisa assim.
Tipo,
cara, ele é do interior de Minas Gerais.
Esse Fred, maldito.
O cara do interiorzão, assim, aquele interiorzão mesmo de Minas Gerais. O cara chegou no evento, mas que ele entrou. Ele viu o Bem-vindo pra Comic Con, começou a ouvir a musiquinha, não sai da sua cabeça, porque eles repetem ela 24 horas por dia.
Nossa, se você falar que esse cara morreu, eu vou ficar muito triste, cara.
O cara, ele beijou o chão e começou a chorar, cara.
Ah, tá, que susto.
Oh, meu Deus.
Caralho, meu pai, muito obrigado e tal, porque eu nem consegui vir sozinho, ninguém ia deixar eu vir sozinho, meus pais iam deixar eu vir sozinho, o cara é mais velho que eu.
Eu tenho certeza que eu botei essa reação quando chegar no Japão.
Não, mas é o que você falou da Comic Con de 2014, ela é de longe, assim, pra quem foi na primeira edição melhor, eu também acho, porque é a primeira vez que a gente tem essa sensação de estar numa Comic Con. Querendo ou não, a gente sempre vê na televisão, vê tudo isso, mas não que chega lá, você ouve a música, você vê aquilo. Aí vai se fundindo.
Você escutava a voz do Goku nos alto-falantes.
Não, você viu um Baymax gigante na portaria.
Não, e outra, tipo assim, quando a gente vai num ressaca, vai num evento de anime, pode ser de bairro, assim, de casa, perto e tal, seja da sua região, que seja. Mano, você vê uns cosplays legais, não sei o quê. Quando você vai no CCXP, mano, você vê um nível de cosplay, assim, que você fala, não, eu tô
vendo...
O negócio é profissão. Eu estou vendo realmente, sei lá, qualquer personagem de qualquer jogo, anime ou filme aqui agora. Tipo, não tem diferença alguma. Eu não saberia diferenciar se é o ator que tá aqui fantasiado ou se é a pessoa mesmo que teve um puta de um trabalho. A gente já entrevistou aqui cosplayers e cosmakers muito famosas no meio que trabalham na CCXP até hoje, fazem tudo isso. E a gente sabe do carinho e trabalho que os cosplayers têm. Aliás, um beijo pra toda essa comunidade que é muito grande e só cresce cada vez mais e que tem um puta profissionalismo de uma forma que eu... Cara, é tipo assim, eu sou uma pessoa chata, detalhista e minimalista. Eu não tenho essa de, ah, eu sou perfeccionista, que eu acho isso até besteira. Mas, cara, essas pessoas beiram a certas perfeições que eu acho que eu nunca vou alcançar, sabe?
É muita paixão, cara.
E eu realmente admiro muito o trabalho da galera que leva a sério e tudo mais. Até que leva na brincadeira também, porque querendo ou não, é uma arte que... Querendo ou não, arte dá pra se brincar assim. Eu acho interessante. Então, quando você chega na CCXP e vê algo se tornando assim real, ou então, quando tu vai numa BGS da vida e que você tá jogando um game que poucas pessoas vão jogar durante os próximos meses, sabe? Você vai ter oportunidade de testar muita coisa em primeira mão. E isso é muito bom, isso é muito importante. Acho que teve aqui, ano passado, aí o Dan pode me corrigir, que ele tá mais por dentro. Acho que teve a primeira BGS em Goiânia, né? Acho que foi no final do ano passado, alguma coisa assim, mas de um tamanho e padrões bem, bem menores do que a gente tem no geral.
Na verdade, em Goiânia teve a VGS, a Video Game
Show. VGS,
Sim, que inclusive, deu foi treta esse evento. Acho que, se eu não me engano, é VGS, eu não tenho certeza do nome. Uhum. Mas deu treta porque eles estavam usando no vídeo de ação imagens da BGS.
aí sim.
Nossa. O jurídico da BGS, na época, entrou gato com eles e tudo. A representante comercial da BGS, que eu converso sempre por causa das caravanas, ela me mandou mensagem, conversou comigo pra perguntar se sabia alguma coisa sobre o evento, que estava usando várias imagens de divulgação da BGS pro evento deles, mesmo tendo nenhuma ligação. E foi um evento minúsculo, né?
Foi. Tipo assim, eu fiquei sabendo que ia ter no dia. Aí eu falei, cara, não dá pra eu mudar toda a minha vida pra ir lá. Eu falei simplesmente, só não vou, infelizmente, não vou. Tipo, queria ir. Mas eu sabia que tinha sido meio baixo astral, saca? Ai, ai. Até porque, tipo assim, sei lá, quando vem um evento desse tão grande, porque acostuma muito, por exemplo, a Riot Games patrocinar, né? Grandes eventos, grandes campeonatos de LoL nas cidades. Então eles têm toda uma divulgação meses antes. E essa parada correu muito no escuro. Muito. Assim, foi muito fora do circuito. E de repente eu fiquei sabendo porque eu tava num grupo que alguém falou, alguém vai. Aí eu, tipo assim, quê? Da onde? Não vi isso em lugar nenhum. No Instagram, tipo, vai ter? Aí eu falei, vai, me mandaram uma porrada de foto do local e tal. Eu falei, porra, velho, tipo, como assim eu não fiquei sabendo disso? Tá correndo aqui do lado de casa e não... Hã? E acontece, velho, infelizmente acontece. Mas e aí, Dani, pra você, qual foi a situação mais inusitada, assim, de todas essas suas viagens?
Olha, em relação a evento... É só em relação a evento ou geral?
Não, em geral, em viagens.
Eu tenho várias situações inusitadas dos outros e tem as minhas também. Teve um caso que é meio vergonhoso lembrar disso. Foi a seguinte situação, em que eu estava indo de um país para o outro. Aí eu sempre costumo pegar voo de madrugada, porque é mais barato, né? E aí eu estava simplesmente lá, fui a primeira a dormir no aeroporto, né? Aí bateu o horário do check-in, despacho de mala. Fui a primeira a despachar tudo. E eu consegui perder o voo.
Como?
É a pergunta do céu, como?
Pois é, foi a fila da segurança. Eu não estava contando com ela. Era muito tipo assim, assim, eu digo, de todas as experiências que eu tive, não são muitas, mas as experiências que eu tive em relação ao aeroporto, tem que se desmontar inteira pra poder passar pela parte de segurança e tal, né? Depois você seguir em frente.
Ah, então, não, você é cosplayer também, no caso, então?
Não, eu sou no máximo cosplayer. Eu sou a que fica carregando as malas, né, de cosplayer. de um lado pro outro.
É que quando você falou que eu tenho que desmontar todo, eu pensei, nossa, você já tá indo no limite do tempo pra chegar no evento e, tipo, não vai dar tempo de se maquiar, de produzir nem nada, então você já vai pronta, sabe?
Não, nossa,
meu Deus do céu, eu tava assim no avião, cara. É, nossa, você não entrava.
Não, exatamente, fala assim, retira tudo, aí fala, lascou, né? Teve essa situação que, por conta disso, eu estava contando, eu tava acostumada com um tipo de segurança, lá foi outra. É, eu vi a situação de outra pessoa, que aí, nossa, eu fiquei muito triste por ela. Ela tava, eu tinha acabado, eu cheguei no meu destino final, só que essa pessoa, ela estava fazendo conexão. E eu não sei, eu tentei ajudá-la, mas eu também tinha minhas coisas pra fazer, então eu não consegui ver o desfecho, mas eu me senti muito mal por ela. É, então, aí a gente tem a questão de você ter um planejamento, de você ter o cuidado, né, em relação a isso, que é uma coisa tipo assim, ah, quanto menos tempo eu vou ter que esperar. Beleza, né, isso é certo, mas assim, você calculou em relação ao deslocamento, se você vai ter que pegar a mala, se... Porque o caso dela ali, ela não fez, não era exatamente uma conexão do tipo, ah, eu comprei daqui para o Japão e vou fazer uma parada, sei lá, lá nos Estados Unidos. Não foi isso, ela comprou de onde ela veio, que eu não lembro agora de onde era, até São Paulo, e aí depois ela pegou outro voo, então foi outra companhia, de São Paulo pro destino final dela. Então, assim, ela perdeu aquele voo, lascou-se. Eu fiquei me sentindo muito mal por ela. E então a gente tem essa questão de planejamento de tempo, e teve também a situação do evento, em que foi na CCXP, naquela parte lá do Artist Alley, e era um convidado, eu queria muito lembrar agora quem que era, sabe? Eles falam assim, tal pessoa vai estar, pega a senha pra você... receber um desenho dela, né, autógrafo, o que for. E aí tinha um cara lá que tava tão emocionado, que, sei lá, devia ser fã número um, assim, tal. E aí ele tava na fila, então você vê assim, aquela pessoa agitada, tal, não sei das quantas. Eu tava, tipo assim, umas 2 meses de distância vendo cartas de baralho da Sakura, um negócio assim. E aí eu só falei, nossa, gente, eu quero saber quem que tá ali, né, porque olha a emoção do cara. Aí a hora que chegou a vez dele, ele passou mal. A ponto de vomitar.
Nossa,
não, velho. Coitado.
Ai, que triste.
Foi. E aí, o que acontece? Aí cagou a programação inteira. Porque aí, tipo assim, ele passou mal, tiveram que parar pra atender. Aí ele estava ali, ele era o primeiro da fila. Então, a mesa também foi afetada. O cara, nossa, que tava ali pra dar autógrafo, assim, afetou tudo. E eu olhei aquilo e falei, nossa, meu Deus.
Esse cara deve ser triste por causa disso hoje em dia, tadinho.
Sim, exatamente. Não,
ele perdeu, ele vomitou no ídolo dele, né, cara? Não tem como você ficar bem depois disso.
Quantas pessoas podem dizer o mesmo?
Ele tem que olhar pelo lado positivo, né?
A Comic Con acontece bastante, né? Comic Con. Muita gente passa mal ali, gente.
Passa.
Não, porque também lá é um inferno. Assim, eu vou falar a verdade. Cara, assim, é muito bonito, é muito tudo isso, tem ar-condicionado e tal, mas a galera tá eufórica. Então, não, mano, podia ser num espaço aberto, a galera ia passar mal, podia estar chovendo num espaço aberto, a galera ia passar mal de, tipo, ter tontura, ter calor e não sei o que, desmaiar, do mesmo jeito, cara, não adianta. O problema não é o espaço.
É isso mesmo, eu vou te falar,
cadê
o ar-condicionado lá?
Não, obviamente não tem. A gente sabe que não tem. Então, cara, tipo, não adianta. O problema é que realmente a galera tá emocionada. A galera tá lá pra chorar. A galera tá lá pra, tipo assim, ficar histérica. Então, querendo ou não, essas coisas vão acontecer. Eu acho que esses eventos, principalmente os grandes, eles têm realmente um grande aporte de ambulância e tudo mais. Porque, mano, do primeiro dia ao último vai ter nego morrendo. Assim, morrendo no sentido não literal, mas...
De passar mal.
De passar mal. Não, às vezes tem no sentido literal, que a gente sabe. Tem ano que tem sim 2-3 mortes.
Ah, da Mulher Maravilha ano passado que destencou o palco, a passarela.
É verdade. Nossa, tem essa.
Não, o problema que a gente viu é o seguinte: o evento ele começa 11 da manhã, 10, 11 da manhã. Só que o pessoal vai pra fila
5 horas da manhã, tem gente na fila.
Sim, e o evento acaba umas 9, 10 da noite. O cara chega em casa, porque o trânsito infernal que fica, o cara chega em casa meia-noite, 1 da manhã. Mas no dia seguinte tá lá de novo, 5 da manhã. O cara dorme 2 horas por noite, fica comendo só skin, fica comendo miojo. Chega no terceiro dia,
salgado.
O cara tá morrendo. O cara realmente tá morrendo ali, tá?
É isso. Eu emagreço, e ainda tem mais.
8 quilos.
E ainda tem mais, tipo, o primeiro eu peguei só pra um dia. Eu tinha comprado pro sábado. Aí, né, porque pobre, né, naquela época, né, aquela universitária, coitada, né.
Vacas magras.
Isso, peguei um dia só, fui no sábado, puta merda, né. Primeiro ano você não sabe o que você quer priorizar. você só tem um dia, é fila pra tudo, e exatamente num dia em que tem tudo. Sábado é sempre o melhor dia, né? Antigamente, pelo menos, era assim.
Sim, sim.
Então, eu ficava assim, meu Deus, eu vou pra fila do Cinemark? Ah, não, eu preciso pegar e tirar a foto com o Momoa. Eu vim aqui pelo Momoa. Ah, não, olha só, tem isso daqui, tem aquilo. Então, eu fiquei muito assim, eu falei, não, no próximo ano eu vou pegar pelo menos 2 dias. Dito e feito, ainda era uma época não de vacas gordas, nem magras, digamos que estava feliz.
Era uma época modesta, era uma época modesta.
Aí eu consegui pegar 2 dias, aí eu peguei na quinta-feira, que eu falei, quinta-feira eu vejo todos os estandes que eu tenho para ver, e aí eu deixo o sábado para fazer auditório, porque depois daquela, que eu não consegui entrar no auditório, né? Na primeira edição. E foi uma coisa assim, que teve um frenesi, que, ai meu Deus, olha como que é e tal. Eu falei assim, eu quero entrar. Então,
e
nas
estreia de momento, né?
É, nossa, é impressionante. E aí, então, desde então, eu sempre pegava assim, eu pegava quinta-feira, porque era o dia mais vazio, que aí eu falava assim, é dia de compra. Vou ver o que tem. E aí eu pegava outro dia pra ficar focando em auditório ou meet and greet. Era isso. É, só no último ano, que aí eu peguei e fui só na quinta-feira mesmo. Que eu falei assim, ah, gente, aí chega naquela questão, tipo assim, putz, você não enjoa? Enjoa.
O Dan já começou o podcast falando, mano, terceiro dia eu já acho um local pra deitar e dormir.
É isso aí. Não, e assim, e nesses dias que eu pegava, tipo, 2 dias, eu não pegava 2 dias seguidos, porque eu tinha que ter um dia de descanso.
Caralho, então, tipo assim, eu tô indo pra me fuder, porque o pacote que eu vou todos os dias e vou feito um maluco.
Eu queria muito ter essa coragem. Eu pegaria isso só para ter certeza que eu ia ter lugar VIP me esperando no auditório. Então eu poderia dormir tranquila.
Sim,
agora,
sim, sim.
Se não é isso, eu não pego todos os dias para ficar de meia-noite, 5 da manhã, de jeito nenhum. Tenho amor à minha vida.
Desculpa se eu não tenho amor à minha, Dani.
Eu vou orar por você.
Agora, ano passado, teve cliente meu que foi no hotel na quarta-feira, dia que chegou.
Uhum.
Voltou, foi no evento quinta, voltou, pegou as coisas e ficou na fila do evento de quinta à noite até domingo à noite. Ele não voltou.
Nossa, tá até o
aí, aí.
O cara pagou o hotel pra quê?
Não, é, exatamente. O hotel não sai barato, galera. O ingresso sai, o hotel que você tá pagando pelo hotel, caralho.
O negócio é mais alto que o ingresso, cara.
Não, todos os dias? Ah, não, na verdade sim, porque se você paga por... tá certo. Se você paga por todos os dias, o ingresso é bem salgado.
É verdade.
Sim. Não, teve um cliente meu mesmo, domingo, que ele veio de ônibus. Ele veio de Curitiba.
Pertinho, Curitiba. Duas horas de lá.
6 horas. Não sei. Ele chegou no local do evento no sábado, eram as 8 da noite. Em São Paulo, sábado às 8 da noite. Ele foi e me ligou. Danilo, tem fila já pro auditório de amanhã? Cara, já tem fila, tem muita gente. Ele falou, eu posso ir direto pro evento e dormir na fila? E você leva minhas coisas pro hotel? Vocês me entregam amanhã hora de ir embora? Ah, eu? Cara, pode, quem sabe?
Nossa, a galera é muito, muito louca, velho. Não é se fuder, na moral.
Você não vai comer alguma coisa antes, não? Não, me vira aí.
Mano, quando você tem que virar, não, mas Dan, na hora que você tem que virar pro seu cliente e fala, você não tem que tomar um banho, você já sabe que a coisa já tá feia, né? Cara, quando você tem que perguntar isso, você desiste um pouco da pessoa, você fala, olha, a partir desse momento eu perdi esperança na humanidade. Não é possível,
mas,
cara.
Provavelmente era o taco, provavelmente.
Certeza.
Farpas. Você citou aí muito sobre as viagens que você faz com seus pacotes internacionais. Eu vi que você tem muito pacote, tipo Eurotour da vida, ou então a Terra-média. E conta aí essas experiências, como é fazer esses querendo ou não, destinos clássicos do cinema.
No caso, a gente começou a fazer viagem internacional em 2019. ano passado, bem recente. Esse ano, que ia ter esses pacotes todos. A gente fez ano passado a D23, mandou uma galera pra San Diego Comic Con. Eu queria, mas eu não consegui, mas consegui mandar uma galera. E a gente mandou uma galera pra Nova York Comic Con. Desse, o único que eu consegui foi a D23. Questão é o seguinte, a gente começa esse ano os internacionais, rolou essa pandemia no início do ano, travou tudo, jogamos tudo pro ano que vem.
Uhum.
Mas de internacional, tava sendo bem mais tranquilo, na verdade, porque o internacional, diferente dos mais, a gente não fica tão preso nas pessoas, a gente vende o pacote, vende completo,
uhum.
A gente tem os guias, tradutores, tudo, só que aí, como já tem o guia, eu não preciso ficar junto o tempo todo, eu fico no hotel ou no mesmo, porque já é algo diferente pra mim. E eles me repassando as informações, vou resolvendo na hora. Ou quando eu não viajo, eu aqui do Brasil mesmo vou resolvendo. Fica mais tranquilo pra mim. Viagem nacional, por incrível que pareça, bem mais difícil. Até que os volumes de pessoas. Já teve evento meu, que eu teve caravana minha de 2016, desculpa. Da Comic Con, que deu 200 e poucas pessoas. A gente ficou em 3 hotéis diferentes, a gente não conseguiu colocar todos no mesmo hotel. Mas ia ser de administrar 200 e poucos nerds.
Mas, Dan, deixa eu te perguntar. Você tem, assim, algum dos eventos que você já organizou, assim, um que deu mais trabalho, assim, uma história de um que deu muito trabalho, deu muita dor de cabeça pra você?
Tem. A única cara que a gente cancelou foi de 2018, que eu tava com um câncer. Tive um câncer de pele sério pra caramba, bem avançado. Como até 2018 eu tinha muita mania de puxar tudo pra mim, aí acabou que, como eu fiquei doente, eu não consegui fazer a caravana. Essa deu muita canseira, que até hoje tem resolvido o problema dela ainda, porque foi cancelado algumas coisas da viagem e tudo. Mas, assim, caravana que deu certo, mas que me deu muito problema, foi a de 2017, que uma agência de aviação, não vou falar o nome dela aqui, porque ainda uso ela. Eu fiz as passagens todas com ela, todas as passagens, fiz um acordão com eles, tudo. Geraram o boleto pra mim, paguei o boleto, me enviaram os localizadores das passagens, tudinho. Chegou perto da época da viagem, uns 2 meses antes. É, tô confirmando o localizador, pra fazer check-in e tudo, tudo organizado. Os localizadores, tudo sumiu. Foi olhar, eles fizeram uma mudança do banco de dados, todas as passagens sumiram.
Ai,
todas
tinham
sumido. Aí, não, eu fiquei mais ou menos um mês com esse cara, e quem disse que eles resolviam? Eles resolveram algumas coisas, no final eles falaram, não, tá aqui o dinheiro, você comprou da passagem, um mês antes.
Caralho! Nossa!
Mano. Oh, não, eu, tipo assim, eu vou falar, não sei se eu tô certo ao falar isso, mas não, você não é o primeiro dono de agência que vira pra mim e conta esse mesmo tipo de história. E assim, aqui no Brasil é uma prática comum de hotelarias e redes grandes de aviação fazerem isso, no, tipo assim, praticamente na última hora, e que quem se fode de verdade é a agência de turismo, que tem que resolver, querendo ou não, tudo isso praticamente só com a própria administração. Até essa parada rolar na justiça, mano, você já tomou processo da galera que perdeu o sonho, porque, por exemplo, esse ano, que muito provavelmente, tomara que sim, eu torço pra que sim, né, que a CCXP seja adiado um pouco, ou talvez pule pro outro ano, um ano sem, de verdade, não vai fazer mal pra ninguém, assim, ainda mais que a gente tá numa zona bem perigosa atualmente, principalmente em São Paulo aí, que eu fiquei até preocupado quando a Dani falou que ela mora em São Paulo, eu, caralho, aí tá, a parada tá feia. Aí, beleza.
Ah, é por isso que eu me refugiei na Baixada.
Ah, tá certo, Baixada Santista, no caso,
né? Se eu não me engano, ela tá no home office forçado, se eu não me engano, home office meio forçado.
Isso.
Ah, não, aí é melhor ainda. Aí, beleza. Então, tipo, eu vi muita pessoa caindo em cima do Dan com essa parada de cobrança, como vai ser. Mano, ele não tá organizando a CCXP, ele tá organizando o evento. Ele tá organizando só o pacote. Ele é só uma agência.
Exatamente.
De turismo. A agência de turismo vai trabalhar simplesmente com a administração de te levar até lá, cuidar do que tem que cuidar pelo que você pagou e pronto. Daí pra frente, mano, tudo vai depender só dos governos locais. O Dan até citou, Dan, qual é o nome da nova lei que foi criada justamente, especificamente pra essa zona que estamos?
Em março, uma medida provisória foi criada, é a 948. Basicamente, ela é o seguinte, ó, para poder não falir todas as agências de viagem, empresas de turismo, agências de aviação, eventos e afins, a gente vai fazer o seguinte, se um evento for adiado, não cancelado, tanto você pode olhar que boa parte dos eventos estão falando adiado, mesmo quando muda para a mesma data do ano que vem, se for adiado para um período de até 12 meses após o fim do estado de calamidade, que se eu não me engano vai até dezembro, a empresa ou voos, todo o grupo ligado, não é obrigatório, legalmente, a fazer o reembolso. O que é obrigado a fazer? Mudar toda a viagem para a época desejada.
Uhum.
Aí também ela fala o seguinte: se você, sendo assim, o cliente realmente quiser o reembolso, ele vai negociar com a agência e a empresa, as empresas em geral, de passagem, o que for, o evento, vai ter até 12 meses após o fim do site de comunidade para fazer o reembolso.
Isso, e ainda assim não é total, né?
Não, é total, é total nesse caso.
É total, nesse caso é total, no, das parcelas, no caso.
Uhum. A Daniela, por exemplo, ela até vai pro Japão comigo. Eu até cheguei a comentar isso, acho, no grupo, ou para quem chegou por Paybox, que, ó, é o seguinte, vai ser ano que vem, quem quiser cancelar, vem, fala comigo, que a gente cancela a viagem e reembolsa. Só que, ó, a United, que é a empresa que a gente tá contratando, como tá de boa, tu pode falar abertamente.
Uhum.
A United a gente tá contratando pra algumas coisas e a Max Midas aqui no Brasil pra outras. Seria com eles. Já falou abertamente que quem quiser, eles vão reembolsar só 12 meses. Vai demorar. E eu não tenho como fazer nada, porque... Aquela coisa, a pandemia começou, assim, desandou de vez em abril pra maio. E a gente, todo mundo já tava pronta, montada. Então, literalmente colocando, ó, você vai sentar aqui, você aqui, você aqui. Ela tá fazendo só isso, ó, já. Escolher os lugares, sim, os voos, só. Aí, vamos fazer pandemia e não jogou tudo pro ano que vem. Então, essa MP, ela vale tanto para as empresas de eventos quanto aviação nacionais e internacionais que atuam no Brasil. Então, acaba que, igual eu falei lá, se o evento for cancelado, for adiado, porque o termo estão usando mais, for adiado para a mesma data do ano que vem, a gente vai reembolsar quem quiser, mantém a viagem quem quiser, sem alterar nada. Não muda nada no custo, não muda nada, porque para a gente não vai mudar também. Uhum. E até falei, teve gente que falou, não, cara, com a pandemia e tal, tá complicado, eu queria cancelar. Eu falei, ó, é o seguinte, se cancelar hoje, a gente consegue fazer o reembolso do contrato e tal, só que vale as regras do contrato, aquelas regras de porcentagem, tira tudo lá. Espera pelo menos um mês e meio, mas você tá comigo que anunciar alguma coisa oficial, que aí você cancela e recebe 100% de volta. Pelo menos não vai tomar um prejuízo tão grande assim por causa dessa pandemia já. Então, uhum, acaba que tá um negócio muito complicado. Porque eu cheguei a comentar isso em um dos dois grupos. Não sei se foi da Comic Con ou da Olimpíada, ou se foi dos dois.
Cara, não. Foi. Eu vou contar até a situação que eu fiquei um pouco puto. Porque, tipo assim, eu ia começar a ser grosso naquele grupo, mas, sei lá, eu sou muito da paz atualmente. E eu sei que as coisas já estão difíceis. Então, tipo assim, eu estar lidando com pessoas que estão sensíveis. Todo mundo tá sensível nesse tempo. Porque simplesmente uma pessoa veio cobrar do Dan porque ela não vai ter o... Qual o nome mesmo? Aí, mano, dá vontade, querida, de escrever. Ela virou e falou, não, cara, nossa, isso aqui, bom que o grupo lá vai ouvir e eu já quero ficar magoado com essa pessoa de agora. Que mexeu com o Dan e eu gosto do Dan. A pessoa simplesmente falou isso e deu vontade de escrever. Mano, você não pensa em transar, não? Tipo, mano, vai transar, pelo amor de Deus. Deu vontade de escrever. Não, eu escrevi, só que aí eu apaguei porque eu pensei que a merda que ia se dar pra cabeça do Dan, que já tá cheio de merda pra resolver. Aí eu falei, não, eu vou ficar de boa e deixar o pessoal discutindo sobre coisas à toa, que agora não adianta discutir nada sobre isso. Se vai ter ou não. Mano, de verdade, só espero o oficial sair, porque, tipo, o Dan, o máximo que ele pode fazer é repassar a informação pra gente. E que todo
mundo... E detalhe,
mundo...
né?
É, pode tipo falar. Assim, e todo mundo ali tem acesso a essa informação, porque tipo assim, CCXP praticamente é o segundo ou terceiro maior evento que acontece dentro do Brasil, acho que só perde atualmente pro Rock in Rio e pro Lula
Palusa. É a maior Rock in Rio do mundo.
Então tipo assim, cara, vai se fuder, velho, na moral, espera, velho, essa merda, e outra, mano, você tá tão ansioso assim pra passar horas numa fila, de verdade.
Exatamente,
e
uma fila pra você entrar em outra fila.
Exato, você tá necessidade de ficar sentindo cheiro de CC. Mano, pega um ônibus, caralho, e já resolve isso. Eu tô muito grilado. Não, aquele não grupo pega, me tira um pouco a paciência, gente. De verdade. Uhum. Aquele grupo me tira a paciência de vez em quando. Só que eu me controlo porque eu gosto do Dan e eu já sei que ele já tá tendo que resolver muita coisa.
Fazendo um adendo, né? CCXP. Se ainda me falasse que é da CCXP do Cruzeiro que vai ter ano que vem, né? Que nem sei se ainda vai ter ou não. Ixi, beleza. Né? Agora você falar que é aqui em São Paulo? Porra, realmente.
Na hora que eu li. Não, eu vou até buscar essa conversa e mandar o print aqui. Eu quero expor mesmo. Eu fiquei e falei. Sabe quando a realidade ela se quebra? O véu da realidade ele se rasga. Eu fui nessa hora que eu falei, mano, a galera tá completamente maluca. Assim, não dá pra conversar, tipo assim, de verdade, não dá pra conversar com certas pessoas durante a pandemia. Essa pessoa foi um grande exemplo disso. E tipo assim, o ruim é que, tipo assim, junta um louco que inflama a loucura nos outros. E tipo assim, começou uns papos muito... Não, hoje mesmo eu tive que dar uma aula de medicina naquele grupo. O Dan viu. Eu explicando, não, ó, os dados, não sei o que, você não pode estar saindo, não sei o que. Aí, mano, é difícil, cara, é difícil ter que lidar com um ser humano. E eu parabenizo você, Dan, por, tipo assim, lidar com o pior do ser humano, que é lidar com os sonhos de pessoas. Porque, querendo ou não, viajar é uma coisa que
aí,
você gasta. Você realmente mexe com sonhos e que, tipo assim, é uma parte muito complicada de se mexer. Porque qualquer coisa que der errado, a pessoa vai ficar com cara de bunda, vai falar mal de você em rede social, principalmente hoje em dia, né? E, nossa, cara, de verdade, eu não queria ser você, porque sua vida realmente deve ser um inferno.
E eu ainda ia complementar ainda, ia falar que, tipo assim, você acabou mexendo com o ser mais instável do universo, que é uma... Eu já trabalhei com... E é puta que pariu, elas acham que, tipo assim, o mundo tem que se mover ao bel prazer delas. E aí dá muito mais trabalho.
Cara, é complicado porque, assim, por exemplo, os grupos mesmo, sendo bem sincero, já falei isso, inclusive nos grupos, mais de uma vez. Galera, eu não leio o grupo o tempo todo. Por quê? Porque eu faço um monte de evento, eu mexo só com um ou dois, eu mexo com tipo dezena. Então tem, no meu WhatsApp, ele tem 12 grupos de WhatsApp. 12 grupos, cada um é um evento.
Nossa.
Cada pessoa tá perguntando uma coisa diferente no grupo.
Mano, eu não aguento mais. Arroba Aliança Nerd. Olha lá no PV, por favor. Tipo, o dia inteiro isso. Que falta de paciência.
Manda e-mail, não manda no WhatsApp, porque meu WhatsApp, eu vou até mudar print agora. Você tem noção? É, eu zerei ele há uns dias atrás, faz 2 dias. Uhum. Em 2 dias tem 697 conversas.
Nossa.
Nossa, velho. Sua vida é um inferno. Sua vida é um inferno.
Em plena pandemia, tá tudo paralisado e o povo tá lá conversando.
Igual eu tô falando, eu entendo a necessidade da galera de pensar em reembolso, pensar. Tipo, é justo a pessoa pensar nisso, ainda mais se tem a possibilidade da CCXP ser online. Então, pra que você vai estar pagando um evento que vai ser online e tudo mais? Cara, tudo isso é justo se pensar. Mas, tipo, até o momento não tem como cobrar nada da agência de turismo, sabe? Porque ninguém não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Tudo bem que a tendência brasileira, infelizmente, tá sendo só piorar porque ninguém tá respeitando porra nenhuma. Mas, cara, é isso que acontece. Tipo, você realmente tá pagando o pato por aquelas pessoas que desrespeitaram, por má administração governamental, por mil outras situações. E, tipo, se não rolar, é culpa toda dessas pessoas. Você não vai ter que ficar enchendo o saco em grupo de WhatsApp, velho. Aliás, você reclamar em grupo de WhatsApp não vai adiantar em porra nenhuma. Você não tá fazendo um grande protesto, não. Tipo, não sei o que, eu tô infeliz com a minha vida. Beleza, é infeliz com a sua vida, cala sua boca. Eu não quero saber se você tá infeliz com a sua vida. Eu já tô infeliz com a minha.
Sozinho.
Eu já tô infeliz com a minha. Por que que eu tenho que saber da sua também? Não, mas é que tá. As pessoas gostam desse senso de comunidade. De vamos juntar nosso ódio e burrice contra uma pessoa só que a gente nem sabe se tem totalmente a culpa. Que no caso, geralmente, não tem.
Não quero me poder sozinho.
Quero
me poder em grupo.
Não, é porque é o que tá acontecendo. Mano, essa última semana, naquele grupo lá, eu perdi a paciência umas 50 vezes. Eu não entro muito pra ler também, que meu WhatsApp, geralmente, eu tô usando só pra... Eu entro pra postar meme nos stories. É isso, minha vida. Eu vou lá, posto meme nos stories e vazo. É só isso que eu faço. Eu respondo as coisas com quem eu quero responder. Em grupo, eu não olho nada. Justamente porque eu sei que eu vou ler alguma merda, alguma besteira, ou então vai ter alguém com algum link de fake news que eu já vou estressar no início do dia. Aí quando eu abro pra ver, não, o que que a galera desse grupo saudável aqui da CCXP tá falando? O que que essas bênçãos de Deus estão falando? A primeira coisa que eu leio é... Ai, vai tomar no cu.
Ah, cara, eu não julgo, porque, tipo, já teve cliente meu que pediu durante com... Teve cliente que pegou como presente de...
Mano, vai transar. Não me conformo.
Ano passado, teve cliente. Isso, eu não sei até que ponto ele tava zoando, tava ele a esposa dele. A noiva, no caso. Quando ele tava brincando, até que ponto não. Que ele queria pegar o dinheiro da entrada na casa pra poder comprar um Flex Spirit pra ele e pra esposa esse ano.
Você tá o quê? Gente. O povo é louco!
Não, cara. Nossa, Dan, você me quebrou agora, sabe? Eu não sei nem me expressar. Tô balbuciando aqui.
Isso, culpa também. Já teve, por exemplo, eu sempre contrato translado pra poder fazer o transporte em geral, né? E ano passado teve uma das vans, por exemplo, o cara, o motorista meio sonso, ele parou ali na Praça de Santa Cecília, em São Paulo. E deixou a porta da van aberta. Ai, e um cara roubou o celular dele. E saiu correndo atrás do cara. E nisso, ele atrasou uns 40 minutos pra buscar o pessoal. Pra o pessoal não chegar atrasado, eu mandei de Uber e tal. E o pessoal ficou putaço comigo, porque essa única van... Eram 4 vans. Essa última van, ela tinha atrasado. O pessoal putasse comigo. Mesmo o cara pedindo desculpa, eu falei, gente, eu não posso fazer muita coisa nesse caso. O que eu fiz, o que eu podia fazer, eu já fiz e tal, mas é o que eu posso fazer. Já aconteceu também de, na Horror Expo ano passado, o Mark Shepard, o Crowley de Supernatural, ele ia vir no evento, tava confirmado.
É verdade.
Falando e tudo. Chegou mais ou menos um mês antes, menos que isso, ele foi e cancelou. Ele falou que eles não iam vir, que não ia vir e tal. Não sei o motivo, faço a menor ideia, não me passaram nada. Mas teve cliente que ficou puto comigo, falando, por que você não vai trazer o Crowley pra Brasil mais? Tipo, pra mim, porque você não vai trazer o Crowley. Eu falei, porque eu não posso, gente.
Eu não sou eu que organizo o evento, eu só organizo a caravana. É isso
que eu tô falando, é os pesos errados. Tipo assim, a pessoa tá colocando culpa do acontecendo na agência de turismo, saca? A agência de turismo não vai fazer CCXP aparecer do nada, não, só pra você. Ai, ter seu orgasmo no meio nerd. Ah, vai se foder. Meu Deus, velho. Oh, cara, eu, sinceramente, a galera... Lidar com um ser humano a esse ponto, eu já desisti faz tempo. Eu sou uma pessoa que só ignoro. Mas, tipo assim, eu acho normal. As pessoas fazem essas coisas e tudo bem. O problema é que, exatamente, eu não consigo ter o trabalho igual o Dan tem de lidar com os sonhos das pessoas, porque é muito frustrante, velho. Porque, tipo, eu fico imaginando quantas vezes você também não ficou mal consigo mesmo, saca? Assim, você vê as pessoas ali com o olhinho triste por coisas que você não tem controle. E é isso, cara. Mas eu acho que depois de um certo tempo, você fica free e vira um psicopata. Você fala, ah, foda-se, aconteceu mesmo e eu não posso fazer nada e é essa a minha vida.
Ah, cara. Ai, não cara. Dá, porque, querendo ou não, tipo, eu mesmo assim faço. A gente vende sonhos. Que, pra você que já foi algumas vezes, pra Dani, pra mim que foi algumas vezes, é um evento. Pra quem nunca foi, cara, é uma experiência única. É um sonho realizado mesmo. Não tem como contestar isso. É igual você tenta lembrar da sua primeira vez numa BGS, numa Comic Con. Você não tava nem aí pra fila. Você tava feliz de estar ali.
Sim.
É só você. A própria Dani falando da Comic Con 2014, que eu também estive, que também pra mim foi fantástica, é isso. Você cria na sua cabeça aquilo.
Aquela fila de 5 horas, você com a perna doendo, tá latejando. Mas você tá feliz, gritando. A cada milímetro que você anda, a cada 2 horas, você fala, poxa, eu tô mais perto.
Não, sim. E a Comic Con é um dos poucos eventos que ela tenta ainda se reinventar todos os anos. Eles mudam a decoração, os stands, cada ano, assim, é incrível. Ano passado, o stand da Prime Video, da Amazon, tava uma coisa surreal mesmo. Assim, era algo...
Ah, não, fantástico. Assim, que foi em homenagem a The Boys, praticamente, né? Que teve todo o cenário de The Boys. Tava lindo mesmo.
The Boys e American Gods e Carnival Row.
O Carnival Row tava bonito, mas tava... A série é merda. Assim, vamos ser sinceros.
Cara, gostei. É bem lenta.
Não, mas todo mundo foi por causa de American Gods, porque você pegar a cutelo, vestir com um avental todo cheio de sangue e tudo mais. Valeu, cara. Valeu. Ali valeu.
Tirei foto com o Shadow.
Nossa. Eu amo demais aquele cara. Gente, ultimamente, as séries que mais têm mexido comigo são as da Amazon. Então, tipo assim, eu fiquei assim...
Mas a Amazon tá no nível de qualidade. Aliás, a Amazon patrocina nós aí, pelo amor de Deus, que a gente tem 40 cast seguidos que tá falando de vocês, patrocina.
E falando só bem.
Não, tem que patrocinar aí, pelo amor de Deus. Mas, cara, a Amazon tá vindo numa qualidade e eu acho bonito que, geralmente, todos esses stands, tanto de produtoras de games que vão pra BGS, E3 e tudo mais, quanto pra CCXP, eles não montam qualquer stand. Tipo assim, tem um outro que monta um standzinho meio medíocre e a gente tem que falar isso e é verdade. Mas, cara, geralmente eles vêm num... Eles estão melhorando tanto a produção, mas, assim, num nível tão absurdo. As coisas têm ficado... Também, com o avanço da tecnologia, fica melhor e mais fácil pra fazer as coisas tendo investimento. Então, como a CCXP é um evento que movimenta muita grana, muita, assim, é um evento que realmente movimenta milhões e bilhões, no caso, cara, fica bonito de... Dá gosto de pagar pra você e passar um dia, 2 horas, 20 horas numa fila. Porque você tem uma puta de uma experiência. Por mais que você vá 10, 15 vezes e você visite de outros países e tudo mais. Eu acho interessante, sim. Eu acho bonito. E quem puder ir, tiver a oportunidade, não perca, velho, porque é uma experiência pra sua vida e você sempre vai ter histórias de você passando mal ou os outros passando mal ou pegar a gente transando em banheiro que, né, acontece.
Ai, Deus do céu!
Eu te falo o seguinte, só o seguinte, pra quem não tem condição de fazer viagem internacional, em questão de evento nerd e evento games, o Brasil não perde pra ninguém. É, assim, não tá atrás, não tá muito atrás de nada. A Comic Con daqui ela é assim, pau a pau em qualidade com a Comic Con de Nova York, por exemplo, que é bem mais parecida com a nossa do que a San Diego. A San Diego, ela é muito diferente de formato, em comparação. A de Nova York é um lugar fechado, tudo bem mais parecido com a nossa. A nossa, ela é muito parecida com eles, no mínimo, no mesmo nível pra superior. E a BGS, ela não perde em absolutamente nada pra nenhum evento de games do mundo.
Ah, não, acho não que perde, porque a BGS é rica e ainda tem luta de robôs de uma forma poderosa. A BGS, acho que é a primeira vez que eu tive contato com algo tão que eu fiquei, tipo, eu fiquei realmente empolgado vendo aquilo. Falei, velho, é isso que eu quero pro meu futuro. Nunca fiz robótica, nunca, mas é isso que eu quero pro meu futuro.
Ver robôs lutando, esse eu quero pro meu futuro.
É, isso que eu quero pro meu futuro. Tipo isso. Não preciso de mais nada. A BGS realmente... Eu acho legal que aqui no Brasil, que o pessoal realmente, infelizmente, o brasileiro não tem muito costume de valorizar a cultura própria, então os eventos próprios. Mano, aqui o Rock in Rio que rola aqui é maravilhoso, e vocês têm pacote pro Rock in Rio também, né, Dan, que eu vi. Ano passado o Fuleiros Pop foi pro Rock in Rio, a gente foi convidado, um integrante nossa foi lá participar e tudo mais. Maravilhoso também, evento mega organizado. O Lollapalooza que acontece aqui, todo mundo fala que é um dos mais organizados que tem, que geralmente dá menos BO, menos briga, menos tudo, e o pessoal não valoriza. CCXP daqui, como você mesmo disse, é a maior do mundo, tem um puta ambiente, tipo, eles tentam sempre remodelar a visão de ano pra ano, e ninguém valoriza direito. A não ser os canais, eu vejo muito que, tipo assim, a campanha publicitária que se faz antes e pós CCXP é muito boa. Eu sempre pego uma Folha de São Paulo pra ler na segunda-feira, pós final de semana de CCXP, sempre é muito agradável ver que, tipo assim, eles valorizam bastante, mas ainda em si o brasileiro prefere ir lá pra fora, gastar muito dinheiro, às vezes com algo que, tipo assim, ele vai passar anos pagando, do que ir aqui do lado, que ele vai pagar bem menos e vai ter uma experiência tão foda quanto, às vezes até mais, né? Porque, tipo, o Brasil não tá perdendo também no sentido de convidados. É, qualquer evento desse tem uns convidados muito fodas. A gente teve um convidado aqui, o Rafael Forbeck, que ele é criador de um jogo pra iOS e tudo mais, e que, tipo assim, numa BGS da vida, ele encontrou o criador da música do Top Gear, e o criador da música do Top Gear fez gratuitamente, tipo assim, por ter gostado do jogo dele, a música de trilha sonora pro jogo dele, saca? Tipo, simplesmente porque ele gostou. Então, tipo assim, muitas pessoas têm oportunidades aqui dentro de ter experiências maravilhosas, mas não percebem. E eu queria muito que o pessoal visualizasse mais e valorizasse um pouco mais os eventos aqui, que, tipo, você não sabe o trabalho que dá pro Dan ficar ouvindo encheção de saco. Você não sabe o trabalho que dá pra Dani perder voo por causa de pessoas. Então,
por aí. Mas vendendo meu peixe também. Se você tem condição, tem muito evento lá fora que vale a pena. A Comic Con San Diego, eu honestamente, quando só me pergunta assim, pessoalmente, eu não indico. Não é um evento que eu viro e falo assim, se você quiser muito, sabe, não é, vale a pena assim uma vez. Porque o evento, ele é o inferno. Ele é o inferno na Terra. É o inferno na Terra. Ele faz a Comic Con parece um paraíso, que é de fila, que é de...
Prendeu,
é muito pesado, é muito cansativo. O evento gigante é lindo, é, só que é muito pesado, muito cedo. Vamos por. Ah, você quer ir na Comic Con lá fora? Vai na de Nova York. É ótimo. Você quer ir lá fora, mas curtir mais do que uma Comic Con, mais do que um evento? Vai na Mega Con em Orlando, que a gente faz. Você vai curtir o evento, que também é enorme, também é muito. E você vai curtir um pouco também de Orlando. Você tem o que fazer. Você quer um evento totalmente diferente de Covid Nerd, totalmente diferente de qualquer outra coisa? Vai na D23, que a gente faz, é Bienal. É um evento da Comic Con da Disney. Você vai ver Star Wars, tudo da Disney. E é um show. O evento em si.
Meu sonho. Eles
vendem como um puta show mesmo. Foi fantástico. De tudo. Você ali, você entra no universo da Disney. E todo evento você entrou na Disney.
Uhum.
E tem Disneyland ali do lado. Você quer um evento, você curte música e curte coisa nerd? Tem GP lá fora? Vai na PAX, tem a Oeste.
Nossa, esse é meu sonho. Assim, só pra deixar
bem claro.
A PAX. A PAX é um evento que ele foi criado misturando música com o universo nerd gamer. Eles realmente fundiram essas duas coisas num evento que existe há mais de 10 anos aí. E que é uma coisa fenomenal. Realmente, você vai para um evento, você vai para um Rock in Rio, basicamente, de jogos. Um Rock in Rio que vai ter banda tocando de um lado e você jogando do outro.
Caraca, o máximo que eu cheguei perto dessa situação aí foi do Video Games Live.
Não, mas aqui no Brasil a recriação disso foi a Game XP ano passado. O Fuleiros também foi convidado pra ir. E, cara, tipo, bandas nacionais e tudo mais, internacionais também, teve muita coisa legal. Só que no sentido, assim, a Game XP, eles, pelo menos ano passado, né, em 2019, eles retrataram mais os arcades, como era as primeiras vezes e tudo mais. Então, e foi lá no Parque Olímpico, então deram aquela reformada foda no Parque Olímpico. Tudo lá tava muito tematizado. Fortnite, tinha uns labirintos pra você brincar de paintball. Tinha várias atrações, vários brinquedos mesmo, assim, tipo, virou um parque de diversões dentro do Parque Olímpico, barra jogos online e outras coisas. Acho que tava até próximo da época do Battlefield 1 ter sido lançado, mais ou menos. Então tinha tudo isso lá disponível. Então misturou o melhor de música e E3 ali. E ficou, cara, ficou muito bonitinho, ficou muito bom. Claro, teve também todos os cosplayers trabalhando e atuando do melhor jeito possível. Acho que teve até um dos personagens do Overwatch que, tipo assim, o cara, depois que ele apareceu, que ele realmente fez um cosplay muito famoso, apareceu até no The New York Times, tipo assim, tanto que a parada se iniciou. Então foi um evento do Brasil, brasileiro, criado praticamente por aqui, e que eu acho que esse ano, muito provavelmente, que conseguiu unir muito bem o que a PAX é, e eu acho importante que a galera tente conhecer ele mais, porque eu tenho esperança que ele vai virar algo muito melhor do que foi a primeira edição, com o passar do tempo. Tomara que não seja a mesma impressão que vocês tiveram da CCXP, que a primeira foi a melhor, e é isso aí.
Mas aqui, a Game XP, ela tem tudo pra ser gigante, né? Que é a organização da Comic Con junto. Então, ele tem tudo pra ser gigantesco. Pra mim, o único problema que tem na Game XP é o fato de que ela, como evento solo, vai ser bienal, eu acho, porque provavelmente nos anos que tiver Rock in Rio, ela vai ser dentro do Rock in Rio de novo, sempre.
Ah, não, é como foi.
Sim. Então, acho que ela pode, a única coisa que pode travar um pouco o crescimento dela é esse, né, no futuro. Mas é um evento.
Mas eu acho que ela tem um poder. Eu acho que pela galera ter sacado o potencial e a grana que girou, porque, tipo, eu acho que foi um...
Virar uma coisa à parte.
Virar uma coisa à parte, porque, tipo, foi muito incrível pra quem foi. Assim, foi muito bom. E foi bem feito. Tipo, teve pouquíssimo problema. Então, acho que... Mas acho que teve pouquíssimo problema porque foi novidade. A galera meio que foi com muito medo também de ser uma merda. Então, ninguém se soltou tanto. Então, geralmente, as próximas gerações que ferram com as primeiras. Por isso que a impressão da primeira CCXP sempre vai ser melhor do que a do resto.
Pesa muito o fato de que ela foi a primeira edição solo, basicamente, né?
Sim.
Se não me engano. E ela ainda teve bem pouca divulgação, se for comparar. Até hoje, na verdade, o evento desse ano da Game XP, mesmo antes da pandemia, você não vê marketing sobre. Isso é até um problema sério que eles resolveram.
E meio que aconteceu também... Outra coisa, a Game XP teve um problema que ela aconteceu meio que do nada também. Foi aquele evento, tipo assim, de repente chegou o e-mail, tipo, toma aí o seu crachá. E eu já liguei pra menina que mora no Rio de Janeiro, que é a nossa integrante, falei, Thalia, só vai. Tipo, tá aí o crachá, a roupa, a gente conseguiu, você vai ficar lá todos os dias. E eles ainda deram, só pra você ver, eles foram tão graciosos, eu tenho que agradecer a administração, que eles deram uma roupinha pra ela toda tematizada, da Game XP, deram um local pra entrevista. Tipo, o Lucas Inutilismo falou com a gente, tanto no Rock in Rio, quanto na época da Game XP, porque ele tocou no Rock in Rio, né, num circuito à parte, e também foi, e ele também tava na Game XP, porque ele gosta muito de games. Então, tipo, a gente conseguiu fazer muito networking por causa de um evento brasileiro que tá valorizando a cultura interna, porra. E isso sim, que eu queria que acontecesse, velho. E a Game XP soube fazer isso de uma forma muito boa, só que foi aquela parada, ó, tem o Rock in Rio e logo após tem isso aí, então vamos lá. E foi muito em cima da hora. Teve muita pessoa que não pôde ir porque gastou todo o dinheiro no Rock in Rio, ou já tinha gastado todo o dinheiro no Rock in Rio com ingresso, estádio e tudo mais, e não pôde ficar pra Game
XP. Eu nem fiquei sabendo desse, chateado.
Não, foi um evento incrível, mas que ocorreu, tipo, por debaixo dos panos. Mano, foi um projeto do governo secreto, saca? Tipo, olha, a gente quer testar uma parada aqui, que vai ter uma puta aglomeração, vai ter gente fedida, nerd e otaku. E tudo isso
junto. E aí começou o Covid.
E a gente vai testar isso aqui. E o pior, jogador de Fortnite. E, então, tipo assim, a gente vai reunir toda essa galera. E vai colocar nesse balaio aqui, vamos ver o que vai dar. E deu num evento muito bom. A Thalia, tipo assim, ela falou pra mim, ela foi no Rock in Rio e foi na Game XP. O Rock in Rio, ela já tinha ido outras vezes, que ela mora no Rio de Janeiro, pra ela ficar mais fácil o acesso. Mas ela, tipo assim, qualquer experiência que ela teve no Rock in Rio não se compara a todas que ela teve na Game XP. Com organização, fila pras coisas, tudo tava muito rápido. Os aplicativos os que os estandes criaram, sabe? Nenhum tava travando, que é um problema que se tem muito na CCXP com conexão de celular, com aplicativos das produtoras,
né? Principalmente por causa do pavilhão, né? Muita gente.
O volume de gente é muito alto.
É, então, tipo, tudo funciona meio que mais ou menos. E às vezes você deixa de ver alguma coisa porque, tipo, às vezes você comprou um ingresso por um dia e você só foi pra ver aquele stand e muito provavelmente, falando bem sério, você não vai conseguir. O triste é isso.
Sim. Isso aconteceu comigo, vou te falar, no ano passado eu cheguei na CCXP. Eita. E tinha uns dois stands, o que, que eles estavam fazendo, né? Pra acabar com aquele sistema de senha de papel, eles estavam, vários stands estavam fazendo o quê? Olha, gente, baixa o aplicativo, você faz, sei lá, a cada uma hora eles estão liberando senha, então você tem que ser rápido lá pra poder clicar. Quando eu descobri que tinha esse sistema de senha, e aí eu fui baixar o aplicativo, já estava tudo esgotado e demorou muito pra conseguir baixar, porque a CCXP, ela parece um constante ano novo, né? Porque ano novo tá todo mundo tentando ligar pra todo mundo e fica tudo paralisado. E aí, então, aconteceu a mesma coisa lá. Então, aí o 4G tá uma merda, o Wi-Fi que eles disponibilizam, obviamente, não é suficiente, é problema de conexão, tudo. Então, assim, quando aí você fala, porra, cheguei lá, eu queria ir lá, porque eles estavam simulando o shopping do Stranger Things.
Ah, é, né? Verdade.
E aí eu não consegui entrar, eu fiquei muito puta.
Teve um casal de amigos meus, por exemplo, tipo assim, até onde eu sei, assim, teve um casal de amigos meus que o único aplicativo que funcionou de verdade, bonitinho, foi o da Warner e o da Amazon, que eles foram pro stand do The Boys, e da Warner eu não lembro qual que era exatamente, mas eles foram também, tipo, tava ok. O resto, eles só ficaram olhando, sabe? A fila, a senha e tudo mais, que eles não conseguiram. E eles foram 3 dias. E nos 3 dias que eles foram, o aplicativo ou tava fora do ar ou não tava funcionando, ou não pegava a senha nunca. E é isso, e o 4G lá não funciona nem fudendo. Tipo assim, você pode ser a pessoa mais rica do mundo, pode ter a melhor internet que tem, você pode ter inventado 7G. Você não vai conseguir conexão boa dentro de uma CCXP. Dentro de um local que tem 520 mil pessoas. E todo mundo, às vezes, querendo completar o seu sonho.
Eu confesso que o único stand que eu fui ano passado foi no da Amazon. E porque eu fui convidado aí, tipo, tanto no estande quanto no painel também da Amazon. Eu não tive que ficar em fila nem nada. Eu fui convidado aí pra poder conhecer o estande, pra falar e tal.
Uhum.
Foi só isso. Mas porque eu assim, os aplicativos dão muito trabalho. Porque não é que liberava de 1 hora. Basicamente, eles liberavam às 4 da tarde, 10 da manhã e meio-dia.
Que crueldade, né?
Nada disso, eu senti falta de divulgação. Se eles tivessem divulgado
nas redes sociais.
Isso, antecipadamente, eu acho que o pessoal já, pelo menos, já estaria com o negócio baixado, né? Instalado no celular para poder tentar brigar pela senha, mas eu senti muita falta dessa questão de divulgação em relação às senhas eletrônicas. É, porque a senha de papel, beleza, né? Você tem que chegar cedo pra pegar papel. Troll. Agora,
e rezar pra você não perder essa merda.
Exatamente isso. Você pega o negócio 9 horas da manhã, tem um horário 5 horas da tarde.
Coloca no bolso, o trem dissolve com suor, né,
velho? Não, nossa. Pior que é. Eu ia contar exatamente essa história. Eu fui inventar de colocar entre a capinha e o celular. Mano, meu celular tava suando. Você acredita que meu celular suou? E ficou meio molhado. E na hora que eu abri, desmanchou. Foi sorte que a moça foi muito de boa comigo. Eu falei, moça, eu tenho aqui, mas não tem como eu tirar entre aqui, porque senão vai rasgar e vai desintegrar. Então você vai ter que olhar o meu celular e vai ter que comprovar e olhar, tipo assim, você vai ter que olhar um exemplo aí pra falar. Não, é de verdade.
É de verdade.
Aí ela olhou assim pra mim, olhou pro celular, aí ela falou, foda-se. Ela falou pra mim,
porra. Deu aquela cagada
assim, aí entra, menina.
Eu fui 8 horas da manhã pegar a parada, meu horário era às 8 da noite. Tipo assim, meio-dia de diferença.
Nossa,
meio-dia de diferença. E eu com a senha lá, eu pensando, não, se eu perder meu celular, que eu vou perder a senha. E eu nunca vou perder meu celular dessa forma, assim. Eu só tô com ele na mão o tempo todo, não tem como eu perder ele. Mano. É nessas horas que você faz besteira.
É isso aí. Uma coisa também que a gente podia, né, deixar de sugestão aí para os organizadores de evento. Amado, sabemos que o final de ano é quando tem 13º, mas pelo amor de Deus, dá um espaço nesses eventos. Eu lembro de um ano que eu fui num único final de semana. Teve o Festival Maximus e a BGS. E eu tava querendo ir nos dois. E ainda depois tinha a CCXP. Gente, é um negócio ali pra acabar com o teu bolso, acabar com a tua teu
décimo
emocional.
13º não é infinito, né? 13º, a galera pensa, nossa, dinheiro infinito, agora pro trabalhador está com dinheiro infinito. Não, não é assim.
Isso.
Eu tenho que concordar com a Dani, porque como eu sou designer gráfico, eu tenho que sempre escolher qual evento que eu vou. E no final do ano, bem próximo da CCXP, acontece o Pixel Show. Então, e o Pixel Show, ele é voltado pra minha área. Então eu tenho que escolher, ou eu me divirto, ou eu vou pra alguma coisa que vai me trazer benefício profissional. Então eu escolho
vai ter
profissional.
Que fazer uma Bienal cada ano.
Intercala. Cara,
nossa,
é triste, foda.
É triste. E não tem essa, tipo, ai, eu vou juntar dinheiro pra ter, pra somar
nunca
no 13º.
Não, dá.
A vida de ninguém é tão perfeita assim, você não vai conseguir.
Não, e mesmo se você tiver o dinheiro, entra a questão de agenda. Por exemplo,
Exatamente.
No sábado eu fui num festival Máximos, estourei a porra do meu joelho num mocho que teve lá. No dia seguinte, tava eu andando o pavilhão inteiro, com o joelho do tamanho da cabeça do Hulk, na BGS. Então, assim, não consegui me recuperar o suficiente pra conseguir aproveitar 100% o negócio. Mas eu estava lá porque era o único dia disponível que tinha.
Nossa, cara, não. São muito próximas mesmo, acaba sobrecarregando todo mundo que gosta.
Mas pior que tem motivo pra essas agendas, que basicamente é o seguinte, pra Comic Con, inicialmente, ela tem que ser no app do ano, que ela não vai competir com a WonderCon, que é em abril, março, abril, com a San Diego, que é em julho, e nem com a Nova York, que é em outubro. Porque senão ela não consegue trazer estúdio. Porque você tem a época de onde vai soltar as coisas.
Tem que ter esse
intervalo entre eventos pra poder conseguir fazer.
Não, e outra, é a época de férias, geralmente, dos atores também. Ninguém tem grandes produções ali próximo do final de ano. Então fica mais fácil trazer um elenco foda de alguma coisa.
Sim, até porque trazer pro Brasil é muito mais difícil que trazer e levar lá pra Estados Unidos. O cara, tipo, ele sai, uma horinha ele tá na San Diego Comic-Con. No mesmo dia, à noite, tá em casa. Pro Brasil, não, cara. Ele fez uma viagem de 20 horas.
Tem que ir em hotel.
Tem hotel.
Passar dias, né?
Cenas brasileiras. Eu mesmo já amarrei minha cueca numa garrafa d'água pra atacar pro Henry Cavill. Então, eu sei como é que é.
Porque eu não tô pensando nisso.
Porque, tipo, a cueca não vai sozinha, sabe? É um pano. Se você amarra numa garrafa d'água meio cheia, ela vai longe, galera. Não faça isso, pelo amor de Deus. Vocês podem ser presos.
Vocês com certeza irão.
Você tava usando o dia inteiro e jogou pra ele?
Não, não. Eu comprei uma só pra ele, cara.
Era um lingerie especial pra noite.
Exato. Há momentos,
né,
Dan?
É pra ele usar, entendeu?
Não,
é pra ele usar.
Há momentos, a vida precisa desses momentos.
Tinha um Szinho atrás?
Não, um S.
Na frente.
S de quê? Satisfação.
Não, da marca, mas era só da marca.
Não, ainda sobre eventos assim, cada evento tem uma coisa certinha de acontecer, por causa que a agenda de evento grande tem que bater com os eventos do exterior, porque senão você não consegue trazer absolutamente nada pra cá.
Sim.
Junto a isso, o fato também que você organizar evento no primeiro semestre no Brasil é meio complicado por causa
do carnaval, né? E outra, aqui no Brasil, início de ano é pra te falir, né? Porque tudo é cobrado no início do ano. IPTU, IPVA e tudo mais, então não dá pra fazer nada.
Material escolar.
Não dá pra fazer absolutamente nada até março. Tipo, realmente o ano começa depois do carnaval, porque, tipo, o janeiro não existe pra você financeiramente. Quando você vê. Já foi, você tá com R$2 e você tá chorando. Você fala, porra, não aproveitei nada.
Mas
não,
lembrando ainda que as duas primeiras estações nossas é o verão, pega ali boa parte do início do ano, porque não tem como fazer nada, né? Com a lua infernal aqui do Brasil. E logo depois ali já vem o outono e inverno também, que esfria, vento, tudo. Então, precisa fazer primavera, que é mais ameno, um pouco mais tranquilo. Então, uma série de pequenos motivos, assim, que você acaba levando em consideração.
Se a CXP ocorre em agosto em Goiânia,
pega fogo!
Acho que ninguém sobrevive na primeira fila, sabe? Não, é sério, mano. Agosto aqui é o tempo mais seco, mais quente, mais tudo. Mano, faz 47 graus, assim, tranquilo.
Felipe, o problema é Goiânia. Goiânia só tem duas estações. É o verão e o inferno.
O Brasil todo é complicado. Mas a pedido da Daniele, provavelmente os organizadores ouviram ela, vai ter em maio, ia ter esse ano, o ano que vem. Uhum. Na verdade, abril ano que vem, por causa do adiamento. O Geek Nation, um evento novo aqui no Brasil, chegando agora, a primeira edição deles. Eles estão prometendo bastante coisa. E, inclusive, o primeiro anúncio deles é o Evan McGregor, o Obi-Wan.
Ó, o Obi-Wan.
É o quê?
Eu já vi o olhinho de alguém brilhando.
Eu vou preparar a garrafa também.
Já é mais uma vez, eu vou reforçar. Ouvinte, pelo amor de Deus, não faça isso, porque você pode ser preso real.
Foi uma piada, gente. Piada.
Foi só uma piada, galera. Não, aconteceu.
Comprei.
Mas, pelo amor de Deus, não faça isso, porque realmente você vai fuder com o seu organizador. Essa é a verdade. Não, na real, nem tanto, né?
Não, se for maior de idade, eu não tô nem aí.
Não, você ainda dá tchau, né, pro cara dentro da viatura.
Não, se for menor de idade, eu cuido, eu dou carinho, dou atenção, trato como se fosse filho meu. Mas se for maior de idade e fez merda, eu olho assim, eu não conosco, senhora, faço merda. Finge que nem vi. Porque é assim.
Se eu fosse o Dan, eu ainda vendi as malas da galera que fizesse se fosse preso.
Não, é porque, assim, tem um negócio... esse negócio de mala pra mim é canseira, porque eu sou o último a sair. Então, normalmente, pega até um diário a mais no hotel. Uhum. Porque tem que ser o último, normalmente, tem que, às vezes, ter volta de ônibus, porque não tem voo muito tarde e tal. Volta de ônibus, 12 horas, tranquilo. Dormindo, então, beleza. O pessoal, eles têm mania de querer passear, porque os voos são espalhados durante o dia, os voos de volta.
Como cara, a galera, nossa... Dando céu, a galera perde pra muito se foder. A galera tem mania de passear 2 horas antes do voo. É isso aí.
Exato. Você tem que fazer check-out no hotel mais ou menos meio-dia, 1 da tarde, dependendo do hotel. E o que o pessoal faz? Danilo, isso tipo uma caravana com 100 pessoas. Danilo, eu vou deixar minha mala aqui no seu quarto, que eu não posso deixar no quarto do hotel. Aí você fica cuidando dela pra mim, na hora que eu for embora, passa aqui, pego ela e vou pro aeroporto. Não, beleza. Eu sempre fiz isso. Ano passado, o meu quarto, ele tava fazendo muralha da China, cara. Em volta da minha cama, que só tinha uma entradinha que era pra eu sair ou voltar. Eu não podia sair do quarto, porque tinha mala de todo mundo lá dentro. Então eu tava preocupado com isso. Cara, eu tinha tava morrendo
de verdade, eu não queria ter sua vida. Eu não queria ter sua vida, de verdade. É muita responsabilidade, velho.
Não, e o pessoal chegava, eu vim buscar a minha mala. Legal, mas como é sua mala?
Qual a sua nesse mundo? Como você vai tirar ela agora daqui também? Quando tem 15?
Como é sua mala? Qual é a cor dela? Como é que ela é? Fala aí. Eu pegava certeza que essa aqui é sua. Certeza absoluta.
Abre aí, confere. Porque seu nome está escrito nela, me mostra o seu RG.
Você pegou uma mala de alguém de Curitiba, vai dar muito trabalho. Faz isso comigo, não. Antigamente eu dou até deixar mais ficar na recepção. Só que exatamente igual ficava no meu quarto, de ter 50, 60 malas dentro do meu quarto, ficava a recepção do hotel. Aí você proibi da minha caravana deixar a mala na recepção, porque ficava um negócio muito abusivo, quase.
Não, é claro, tipo, o hotel praticamente só fica disponível daquele momento pra vigiar a mala, não, pra mais nada, tipo, toda a mobilização do hotel fica só pra isso. Pode ser do motel também, né? Não sei, a galera tá querendo casar na CXX.
A gente já usou motel já pra caravana.
Ai, cara, que delícia.
Em 2017 ou 2018, realmente não lembro. A gente usou um hotel chamado Leton Motel, o nome do hotel. Fica pertinho da Comic Con.
Eu devia ter conhecido antes.
Mas é porque fica mais barato, né? Tipo.
Não, o preço é pau a pau, só que fica muito perto. E a gente deixou esse hotel só pra casal e só maior de idade. Mas esse era um motel. Tanto que logo que a gente entrava, tinha uma suíte que a gente olhava, tava lá, suíte não sei o que da festa, em inglês.
Mas é o que eu gosto, vai.
Notação máxima, 14 pessoas.
Caralho, nossa, esse é o evento que eu quero. Nossa, porra, por que você nunca me apresentou esse pacote, Dan? Agora a nossa amizade foi colocada em xeque.
Acho que vai ter que voltar a fazer esses pacotes aí agora.
Né? Exato. Eu arranjo 14 pessoas pra esse pacote fácil.
Até mais, né, Felipe?
Ah, não vi, meu amigo. Eu não brinco serviço, não.
É uma van só pro motel. Vai ter que ser. Tem também.
Deve ter sido muito bom essa caravana.
Nossa.
Deve ter sido a melhor
caravana. Mano, se tem uma caravana que ia feliz, era essa, sabe? Não tinha ninguém triste.
Não, mas você perguntou pra mim no início como é que surgiu a Aliança Nerd. Basicamente foi o seguinte, foi quase isso. A gente, eu tava em 2014, que ia ter BGS, né, e ia ter a primeira Comic Con. Eu tava desempregado, tinha acabado de ser demitido do meu trabalho. Trabalhava exatamente como designer também, na empresa. Só que o cara queria um designer, um TI, um programador, tudo num cargo só.
Eu te entendo,
aí eu fiquei
com
saco cheio, comecei a cortar, ele foi, ficou puto comigo e me cortou. Aí, sem dinheiro... Eu quero ir na Comic Con, eu quero ir na BGS, não tem dinheiro. Eu fui, me cadastrei, tem sistema de caravanas. Na Comic Con, inclusive, era até mais fácil. Era um sistema que você até anunciava a gente. Me cadastrei em ambos. Falei, gente, vou tirar o dinheiro de eu viajar. Pra mim tá ótimo, vou conhecer os eventos. Eu nunca tinha ido até 2014 nenhum evento assim. E eu organizei a viagem do pessoal, sem problemas. Eu organizei tudo na cara e coragem. Tipo, o pessoal amava... Eu virava a noite, quase toda noite, procurando passagem pra galera. Liguei uns 300 hotéis pra conseguir tudo. No final, não consegui um hotel bom pra comum. Só que a comum que eu dei sorte só foi amigo meu. Pra BGS, eu levei umas 20 e poucas pessoas, sendo as 12 daqui de Goiânia e o resto espalhado aqui da região do centro-oeste do Brasil. Uma caravanazinha normal e tal, a gente pegou um micro-ondas, bem tranquila. A Comic Con a gente fez, acabou dando só amigo meu. Deu 12 pessoas, mas literalmente todo mundo era amigo meu aqui de Goiânia. Tudo conhecido, sair aqui, fazer churrasco e tudo. E a gente, no lugar, como era só conhecido, só amigo, a gente pegou e montou, e no lugar de pegar um quarto de hotel, a gente alugou uma casa ali perto da Comic Con, pelo Airbnb. Ficou uma galera nessa casa. 12 pessoas, eram 6 quartos.
Não, 12 pessoas, 6 quartos, mano, eu já viajei pra local que era 26 pessoas, 3 quartos, tipo assim, 6 quartos, e foi, mano, foi uma experiência, gente. Que eu tive que dormir perto, tipo, quase praticamente na rua, né? Coisas da inconsequência da adolescência que eu faço até hoje, infelizmente.
Não aprendeu, né?
A gente fez isso na casa e tudo, nem caravana, nem considero ela como caravana, BGS como primeira caravana minha, não como Comic Con, que essa foi uma viagem de galera mesmo, que só usou o número dessa Nerd pra cadastrar. A gente, você tem noção, no dia, primeiro dia de viagem, a gente juntou a galera, dia de todo mundo tem que comprar comida, vai no mercado, o pessoal compra tudo de bebida.
Ai, não,
ele chegou muito da vida com ele. Eu olho assim, cara, os dois caras mais velhos que eu, tinha uns 24, os dois que compram bebida, tinham um 25 e outro 26. Eu falei, gente, vocês não acreditam, a gente vai comer o quê? Mas, a gente trouxe um monte de macarrão, 5 ou 6 pacotes de macarrão e espaguete.
Nossa, wafer, a gente trouxe wafer. A galera tem uma ideia de miojo wafer que eu não entendo, tipo, mano, isso não enche, cara, de verdade.
Pior que vocês fazem macarrão mesmo, espaguete, e um monte de molho e salsicha.
Ai, meu Deus do céu!
Nossa, que desgraça, velho, que desgraça.
Começou isso. Nossa, foi um negócio muito ruim. Aí, em 2015, decidi profissionalizar isso, aí como eu lancei realmente a Lisa Nerd, lancei a página, lancei tudo, criei logo o marketing, tudo, beleza. Aí comecei a anunciar, no primeiro ano, a BGS deu 90 e poucas pessoas, a Comic Con 120. Aí eu vi, cara, tem um negócio aqui pra eu trabalhar, tem um negócio bom aqui. E fui trabalhando em volta disso. Hoje em dia, os hotéis mesmos me ligam. Ó, a gente tá com um hotel aqui, cabe 500 pessoas e tal. Você quer deixar reservado ele todo?
Ah, que ótimo, fácil, velho. Que ótimo. Eu tenho muito orgulho dessas histórias. Tipo assim, você tava numa crise e você se reinventou, cara. Tipo, você tava desempregado e tal, e você viu uma oportunidade de um negócio e que muitas pessoas precisam, cara. Porque, mano, eu vou falar, eu acho chato, eu não acho chato, mas eu acho um pouco cansativo a logística de fazer uma viagem, sabe? De, tipo, eu tenho que preocupar já com a minha mala, eu tenho que preocupar com hotel, Airbnb ou qualquer outro tipo de locação. Eu tenho que preocupar com transporte. Aí, será que onde eu vou ficar vai ter local legal pra comer e não sei o quê? Aí, mano, até você montar todo esse roteiro, não, você chega na agência ali de turismo, fala, eles te dão os pacotes, as opções, mano, acabou, você só tem que preocupar agora só com a sua mala. E é isso.
É, exatamente. E ela ainda vai te ajudar dando dica, né, do que, olha, né, nesse lugar você pode estar com vestimenta X, Y, Z, sua mala é de até tantos quilos, então você pode fazer assim, assim, assado. Essa questão aí realmente já me pega mais, porque eu sou fascinada, eu amo fazer roteiro. Todas as viagens que eu fiz, tal, foi tudo, mesmo as que eu comprei, assim, em agência, eu sempre fugia dela, do roteiro deles, porque...
Olha a famosa desgraçada aí, ó, que pode o rolê.
Pode nada, poxa. Eu pegava.
Mas é um facilitador, né? Ele ajuda bastante pra quem não tem esse trâmite, assim, não entende dessas coisas. Igual eu, quando eu vou viajar, eu sempre deixo nas mãos de outras pessoas pra poder reservar hotel pra mim, pra poder comprar passagem, porque eu detesto fazer essa parte. Detesto. Então, assim, é um facilitador.
Eu gosto, mas eu fico um pouco indeciso, que às vezes, infelizmente, tem muitas opções. Eu queria que o mundo fosse mais simples.
Só tivesse
dois, né?
Libreiro, será? Tem aquela pressão também, né? Porque, tipo, você tá no site dos hotéis, tá lá. Outras 2.927 pessoas estão olhando este mesmo quarto, né? Quarta-feira.
É, cara, né? Que mentira. Nossa, velho. O site de hotel e suas grandes mentiras.
Olha, é quarta-feira, dia 16 de setembro, no meio do inverno. Tem 2.000 pessoas olhando nesse mesmo quarto que você. Não perca a oportunidade.
Que isso. E sabe o que é o pior? É que sua percepção fica tão defasada por causa disso, que se você não escolhe aquele quarto que tinha 2.000 e tantas pessoas olhando e escolhe outro, você vai pro outro achando que aquele outro é pior e tem experiência, e você fica pensando, mano, o quarto pode ser maravilhoso que você escolheu. Você sempre vai ficar pensando, mas aquele poderia ser melhor. A cama poderia ser menos dura. Tal. Você sempre vai ficar com essa percepção. Então, galera, só vai. E, tipo, geralmente quando você vai pra um CCXP, pra um evento desse, né? Você só vai cansar. Mano, um pedaço de papelão e um cobertor já vale pra você. Principalmente pra você que dorme isso. Em fila.
Né? É exatamente isso. Você tem que pensar exatamente isso. Ah, é uma CCXP, então eu só preciso de um lugar pra tomar banho e não vou nem dizer dormir, né? Assim, é um lugar pra deixar as malas em cima, porque uma pessoa desse nível normalmente não dorme. Então você tem que pensar, pra que eu vou gastar horrores num 5 estrelas se eu não vou estar usufruindo disso? Eu tô indo com o objetivo de focar no evento, então eu vou pegar um lugar pra ter onde tomar banho e poder deixar minhas malas. É
pra não ser roubada, né? Pra não ser roubada.
Exatamente. Sai mais barato
que o locker. Tomar banho, né? Porque tem gente aí que nem toma.
A Daniela tá aí, porque eu vou vestir, por favor, que você quer dormir.
Não, eu só quero um local pra tomar banho. Tomar banho e não ser roubado. É isso.
Eu perdi as contas. Eu perdi as contas de quantas vezes os poucos lugares em que eu fui, fiquei hospedada e tinha banheira, ou até mesmo, deu várias vezes, eu cansei de contar quantas vezes eu dormi no banho. Acordava, tipo assim, com água gelada, ou então, tipo, ai meu Deus do céu, quase me afoguei, porque deitei a cabeça, caiu pro chuveiro, falei, caramba. Aí, tipo, era 3 horas da manhã, e eu me arrastava pra cama, sabendo que tinha que levantar daqui 2 horas, que aí era bater perna de novo.
Nossa.
Se falar 3 vezes o nome da Daniela na frente do espelho, surge o fantasma dela, que morreu com ela.
Ai, ai, ai.
Ai, gente.
Então, galera, eu vou puxar aqui pra finalizar, já que já tem 1 hora e meia de gravação.
Eita porra.
Então, não percebi, Fanatic, que me encheu o saco no WhatsApp falando, olha, uma hora e vinte. Aí eu, nossa, não tinha visto, não. Que papo. Mas então, eu vou finalizando aqui, mais uma vez aqui, agradecendo a presença do Dan. Dan, faz aí a sua propaganda da sua agência de turismo e tudo mais. Deixa aí seus contatos para quem quiser, né, entrar em contato para comprar pacotes e tudo mais futuramente aí, que a gente falou aqui sobre o futuro dos eventos, né? E como vai ser daqui para frente para você.
E aí, galera, é o seguinte, tem um portal famoso aí que fala que viajar é se fuder. Mentira, se for com a Aliança Nerd, não é assim. Você viajar com a Aliança Nerd, você vai curtir pra caramba, você vai aproveitar, vai poder focar só em curtir o evento. A gente tem pacote para basicamente todos os eventos importantes do Brasil e do exterior, e também pacote se você quiser conhecer cenário de série, cenário de filme, parques e assim por diante. Fala com a gente que a gente provavelmente vai ter algum pacote que vai encaixar no que você quer. Acesse nosso site, o aliancanerd.com.br. Acesse nosso site, vocês vão ver bastante nossos pacotes lá. A gente vai estar lançando alguns pacotes novos agora. A gente vai com o Comic Con, os eventos nacionais, a gente vai começar também a lançar os pacotes ao incluso, com inclusive alimentação, almoço, jantar e tudo. Já tá terminando de fazer os moldes para isso. Vocês não tem que realmente preocupar com absolutamente nada, além de curtir o evento. E, se possível, não dormir tanto na fila para curtir um pouco até e comer também, gente. Podendo passar mal, por favor.
E, Dani, se alguém quiser contactar você, seguir, como a gente faz?
Olha, na verdade, não faz. Pode.
Mas, amor, não me sigam, por favor.
Pelo amor de Deus, não me sigam. Seus stalkers malucos.
Não, vocês podem falar pro Dan me contratar e aí vocês podem contratar a Aliança Nerd de Brincadeira.
Eu ainda não caixa pra contratar a vida poderosa aqui da Daniela, que já é gente assim da elite brasileira.
Exato, exato. Né? Qualquer, a gente tá lidando com socialites aqui e a gente não sabe.
Não, gente, brincadeira. Mas assim, é que eu não, na verdade eu não faço muito uso do Instagram, então, uhum. Na verdade eu nem sei o nome, pra você ter noção, mas quem quiser adicionar aí no Facebook, quiser pelo menos olhar as fotos dos lugares que eu já fui, ou tiver alguma dúvida em relação a roteiro, viagem, a eventos, né, pode também estar me chamando aí. Essa daí a gente pode pular. É só procurar Daniele com dois L's, Magri com G de gato, e dependendo, se eu for com a tua cara do perfil, eu te aceito. Então, você fica
no livro. Não, olha, ó, você me deu.
Pode editar essa parte. Você me definiu.
Dan, Daniele ou Dani. É porque se eu falo Dan e Dani, eu fico confuso também. Vocês dois têm o mesmo nome, poxa, praticamente.
Ah, tá tudo bem. Dan, eu sei que é comigo. Dan, eu sei que
eu conheço. É, beleza. Mas não, é que minha cabeça é confusa, perdão.
Ih, dessa vez não fui eu.
Agora foi ele.
Caiu. Alguém avisa ele.
Alguém derrubou ele, então. É só falar mal de alguém, derruba, tá vendo?
peguei a dica.
Até agora eu não tô entendendo por que era tão importante ser na CCXP, eles iam transar não, na
eu,
fila.
Eu entendo. Não, eles não iam transar. Quer dizer, tomara a Deus que não. Não, eu já peguei gente transando em banheiro de evento de anime, então não posso falar nada. Ainda falando moti sem pai. Então,
nossa, que visão horrível! É.
Então, tipo, eu realmente não duvido que possa rolar isso, que cada um com seus
fetiches. Olha na Anime Friends.
É. Aquela grama lá, né, cara? Aquela grama tem história, aquele terreno lá, meu Deus do céu. Terminou o episódio.
Observação.
Aí, peraí, Felipe, você não perguntou pra ele sobre como que fica agora os eventos com a Covid.
Seria
só essa parte. Ah, não, então tá fechado. Então eu boiei aqui, foi mal.
Por isso, agora, na verdade, vai ser os novos, né? Os que já tinha ficou, na verdade, tudo adiado. Agora, a preocupação vai ser de como fazer os novos. Qual vai ser o período bom pra começar a investir nisso novamente sem se preocupar com a paranoia do pessoal?
Ano que vem vai ter tudo. Com Covid ou sem Covid, só vai fazer tudo, porque tem um limite do que a galera também aguenta ficar de quarentena sem surtar. Uhum. Observação, a Dani, ela contratou o pacote da Alessia Nerd em 2017, tirando ela me mandando áudio, tirando dúvida, é a primeira vez que eu converso com ela, porque ela nunca me ligou.
É verdade. Assim, cara.
Eu,